eu vou falar.
Ah,
eu tô falando uma coisa.
Ô, o dinheiro foi buscar o dinheiro do senhor, tá?
Muito obrigado,
Ela. Eu falo assim, nunca mais eu sei 100%.
Ah, eu falo que não, eu posso.
Isso não dá pra descer, né, mano?
Tem que ver o que eu vou botar, viu?
Tirou já. Às 14 horas do dia 21 de novembro de 2019, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 73ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o novo vereador, pastor Marcos Vinícius, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também da vereadora Janete Aparecida, que proceda à leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
E falando Jesus ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com ele. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora a sua mãe e os seus irmãos, que querem falar com você. Porém, Jesus respondeu e disse, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, é minha irmã e também a minha mãe. São palavras da salvação.
Lei Orgânica Municipal da Administração Pública, artigo 23. A administração pública, direta e indireta do município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e transparência e aos demais princípios constitucionais.
Agradecemos a participação do vereador pastor Marcos Vinícius, como também a nobre vereadora Janete Aparecida. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, eu gostaria que, de acompanhar a abertura dos envelopes da iluminação pública, que já acontecerá agora às 14h. Então, eu gostaria de pedir licença para mim acompanhar a abertura dos envelopes da licitação. É algo tão desejado pelo povo de Divinópolis.
É, a casa está muito bem representada neste momento histórico, que já é aguardado desde 2014, por Vossa Excelência, o vereador do município. Fique à vontade.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a tribuna livre. Jairo Gomes de Viana. Assunto. Aterro às margens do rio Itapecerica e terrenos públicos. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de resolução de número CM06-2019. Altera a resolução de número 392 de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno na Câmara Municipal de Divinópolis, de 20/11/2019. Autoria, mesa diretora. Quórum, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM104-2019. Altera a lei de número 5.610 de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a regulamentação do comércio ambulante ou camelô e atividades afins do município de Divinópolis e da outras providências, de 20/11/2019. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum, votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de lei de número EM068/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.336.395,25, de 20/11/2019. Autoria Executivo Municipal. Com a votação, maioria simples. Projeto de lei de número EM069/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Esporte e Juventude o crédito especial no montante de R$ 50.000, de 19/11/2019. Autoria Executivo Municipal. Com a votação, maioria simples. Ofício CEGOV 099/2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Assunto: responde indicação de número 1094/2019. Prezado senhor, acusa o recebimento da indicação em pípedo da lavra do excelentíssimo senhor Edson de Souza, a qual informa em resposta que o município encontra dificuldades financeiras e no momento não há disponibilidade para atendimento da demanda. Atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Convite para a 13ª Encontro Nacional de Vereadores em Brasília, dias 10, 11 e 12 de dezembro de 19. Senhor presidente, tem mais um momento.
Solicito também do novo vereador secretário que proceda à leitura das proposições.
Requerimento de número CM390/2019. Nos termos do artigo 98 do regimento interno dessa casa, requerer de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja instaurada a comissão parlamentar de inquérito para investigar como fatos determinados como indícios de irregularidades, relatos e apresentação de audiências públicas realizadas nessa casa legislativa no dia 21 de outubro do ocorrente ano, pela Comissão de Participação Popular, onde houve várias denúncias verbais, áudios e documentos apresentados, denunciando sérias irregularidades de ingerência da FAMBACORD e da Assessoria Especial de Assuntos Comunitários da Prefeitura, nas eleições da presidência da Associação de Moradores de Bairros e coação para filiação no partido político do atual prefeito de Divinópolis. Assinado por 6 vereadores. Moção congratulatória de número 294/2019. Aluna da Escola Municipal Otávio Olímpio de Moraes, Maria Clara Silva Pereira, Ademir Silva. Moção de congratulatória de número 297/2019. A professora da Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, Elisete Vilela de Faria Silva, vereador Ademir Silva. Indicação de número 852/2019. O senhor prefeito Galileu Teixeira Machado solicita à Secretaria Municipal de Educação informações sobre uma turma de alunos do terceiro ano na Escola Municipal Dr. Sebastião Gomes. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM853/2019. Senhor prefeito Galileu Teixeira Machado solicita no órgão competente solicitação do órgão o patrulhamento da rua Candeias, próximo à rua Cruz de Souza, no bairro São Judas. Vereador Janete Aparecida. Indicação de número CM855/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado solicita ao órgão competente os seguintes reformas na Escola Municipal Sebastião Gomes Guimarães. Reforma do telhado devido a estar cedendo em alguns pontos. Substituição da caixa d'água devido a mesmo ser de alvenaria e estar com mau estado de conservação. Construção de um banheiro, pois o único existente é de uso masculino e feminino. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM391/2019. Senhor prefeito Galileu Teixeira Machado solicita à Secretaria Municipal de Saúde que, através de uma comissão de investigação de óbito infantil no município, faça apuração dos casos do bebê Daniel Gomes Nonato, prontuário 520-994, dígito 3, que veio a óbito na unidade de pronto atendimento Padre Roberto, em setembro deste ano. Janete Aparecida. Moção congratulatória de número 257/2019. A. M. A. Fotos e Vídeo. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número 381/2019. A aluna do curso técnico informático do CEPET, Karine Alves de Almeida. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM382/2019, ao aluno de curso técnico informático do CEPET, Bruno Pereira Campos, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número 383/2019, ao aluno do curso técnico informático do CEPET, Frederico Xavier Campanema, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM384/2019, ao professor do curso técnico em informática do CEPET, Alisson Marques da Silva, vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número 385/2019, ao professor do curso técnico informático do CEPET, Tiago Magela Rodrigues, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 1136/2019, ao excelentíssimo senhor prefeito Galeu Teixeira Machado, solicito que seja disponibilizado o castro móvel para a realização de castração de animais nos bairros Afonso Pena, Alto São Vicente, Santa Clara e São Sebastião, e preferencialmente nos meses de janeiro ao fevereiro. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1137/2019. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicito que seja disponibilizado o castramóvel para a realização de castração de animais no bairro Serra Verde e demais bairros adjacentes, preferencialmente nos meses de janeiro ou fevereiro. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1138/2019. Ao excelentíssimo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito que seja disponibilizado castramóveis para a realização da castração de animais no bairro Candelária e demais bairros adjacentes, profissionalmente nos meses de janeiro e fevereiro. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número CM 1124/2019. Senhor prefeito municipal, solicito o órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua Angico, bairro Jardinópolis. Vereador Sargento Welton. Indicação de número CM 1125/2019. Solicito, senhor prefeito municipal, senhor órgão competente, que seja providenciado a obra de tapa-buracos ao longo da Avenida Brigadeiro Cabral. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1127/2019. Senhor prefeito municipal, solicito o órgão competente que seja providenciado a obra de tapa-buracos na Avenida Governador Magalhães Pinto, Rua do Ferro, bairro Niterói, até o trevo da rodovia MG-050. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número CM 396/2019. Requerimento ao Executivo esclarecimento sobre o poste de sinal luminoso instalado no rebaixamento para cadeirantes, localizado no passeio da Rua Itambé com Rua Goiás, nas proximidades dos postos de combustível, as quais providenciais serão tomadas, bem como o cronograma dessas providências. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos o vereador secretário Renato Ferreira e passamos para a tribuna livre. Convidamos o senhor Jairo Gomes de Viana, que falará sobre aterro às margens do Rio Itapsirica, terrenos públicos. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do regimento interno da casa e não poderá abordar temas ou assuntos feitos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja muito bem-vindo, senhor Jairo Gomes de Viana.
Boa tarde, presidente Rodrigo Caborja. Em seu nome, eu cumprimento todos os vereadores e as pessoas presentes. Senhores vereadores, algumas pessoas dão poder às próprias normas e, com isso, a lei do interesse individual tem prevalecido acima do interesse coletivo. Algumas pessoas acham que pode resolver os seus problemas transferindo os efeitos desse problema para o próximo. Então, em Divinópolis, nós estamos aqui desde o ano de 2000, denunciando a situação de aterro das faixas inundáveis do Rio Itapsirica. E nada acontece. Nós temos Ministério Público, Polícia do Meio Ambiente, CODEMA, COPAM, Comissão de Meio Ambiente da Câmara, e a situação só tem agravado. Então nós fomos do Divinópolis Clubes até o bairro Padre Ibero e encontramos 8 situações de aterro irregular acima da cota máxima de cheia, sem nenhuma preocupação com a população ribeirinha, que vai sofrer todo o impacto no caso de vier um enchente no Rio da Psirica, como eu anunciei antes de 2008, nesta casa, que uma enchente do poste de 1985 iria acontecer. Nós não temos bola de cristal e a cheia do Rio Itapsirica não depende da chuva que cai aqui, mas sim lá na região de Itapsirica. Então a situação está acontecendo, o Divinópolis Clube está aterrando irregularmente, não foi na prefeitura pedir licença, todos os aterros na margem do Rio Itapsirica são todos eles irregular, porque o proprietário está vendo no direito de resolver o seu problema com a cheia do Rio Itapsirica. O Rio Itapsirica precisa de área de expansão de cheia. É um rio que o leito está subindo devido ao assoreamento e está encontrando a caixa fechada. Como se vier uma enchente no poste de 2008 e de 1985, a prefeitura vai indenizar os moradores do bairro Ribeirinho se ela tem consciência assim como o legislativo, que está acontecendo em situação irregular na margem do Rio da Psirica. Então nós estamos há 20 anos lutando uma causa que ambientalista em Divinópolis no Brasil é conviver com derrota. Além do mais, colocar a vida em risco. Então nós estamos lutando contra grandes interesses e contando com a proteção divina, ao passo que as autoridades constituintes contam com a proteção divina e com as leis dos homens. Eu estive na Defesa Civil logo quando foi fundada a Defesa Civil. Eu coloquei a situação na Defesa Civil em 2004. Eu fui em 3 reuniões cobrando, debater a questão e eles julgaram para frente até eu desistir e sair da Comissão da Defesa Civil. Os gestores públicos de Divinópolis, eles não têm nenhuma consideração com o meio ambiente. Aqui passou que mais ou menos foi o Aristides que fez alguma coisa, mas cometeu o erro de limpar o rio e jogar a lama na margem do rio, além de tirar a régua que tinha na barragem do Niterói, que mantinha 30 centímetros de água a mais no período de estiagem. Isso aconteceu. Então quero pedir à Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal que vá rever a situação, porque como disse o deputado, o vereador Delano, é bobagem falar da situação do Rio da Psirica na cidade que vira as costas para o Rio da Psirica. Essa é a questão do rio. Em relação aos terrenos que a prefeitura doa, permuta ou dá em dação de pagamento, nós identificamos aqui duas situações em que uma, o perito do Ministério Público, numa área de 1.500 metros, que foi doado para o empresário, constatou um prejuízo de R$100 mil para o município. Isso foi o perito do Ministério Público. Acontece que a prefeitura já havia doado para o mesmo empresário 8 mil metros quadrados no mesmo local. Então imagine que o prejuízo chegou a quase R$1 milhão em termos de valorização do terreno. O empresário Zé Alonso teve da prefeitura a doação de um terreno de 21 mil metros quadrados no valor de R$34 mil, sem que houvesse abertura de licitação para oferir um maior preço no terreno. Então, o que aconteceu? Uma APP entre dois condomínios de luxo, vendida por R$34 mil, porque é um patrimônio público, não tem valor, é de todo mundo. O interesse público fica onde nessa situação? A gente fala em muito desenvolvimento aqui nessa cidade. O desenvolvimento, ele só se explica e se justifica se for sendo desenvolvimento sustentável. Essa palavra é muito usada, em todo discurso a gente vai, fala em desenvolvimento sustentável, mas só fica no papel e em discurso vazio. Divinópolis é uma cidade insustentável, optou por desenvolver de forma desordenada. É uma das cidades mais sujas do estado de Minas Gerais, com dois rios penando. Então como é que vai atrair empreendimento a Divinópolis se a cidade é uma cidade que não oferece qualidade de vida? Um rio morrendo, uma cidade suja e quer atrair empreendimento? Eu gostaria de dizer para o vereador Prince Júnior que ele não está diante de uma pessoa maquiavélica, uma pessoa má. Maquiavélica é uma pessoa diabólica. E nem diante de uma pessoa que não quer o desenvolvimento de Divinópolis. Se eu não quisesse, eu não estaria 20 anos na causa ambiental. Estaria tranquilo em casa, cuidando dos meus afazeres e não pôr a minha vida em risco, né, em uma causa que é de todos. Em um momento, nós colocamos contra o empreendimento do ABC. A prefeitura abandonou o ABC por volta do mês de abril. Ela largou 2.000 mudas de árvores no tempo, morrendo. E a pretensão da prefeitura, já sabia, que era doar esse terreno para o ABC. Então, nós não somos contra o empreendimento. Não, eu não sou tão idiota ao ponto de não querer que a cidade desenvolva, mas dentro do sistema sustentável. As pessoas precisam trabalhar, nós estamos na época de crise, então como é que o Jairo, o maquiavélico, vai desejar que não venha emprego para Divinópolis? Acontece que quem escolheu a área foi o próprio empresário. Por que ele escolheu o horto? Porque ele está a 1.000 metros da 050 e no fundo tem a esta Copasa. No campo da exposição, se um empreendedor chegar na Copasa e oferecer um contrato de tratamento de esgoto para o ABC, é só ligar o esgoto na ESA da Copasa e a Copasa receber do ABC tratamento do efluente que o ABC teria que construir uma ET e arcar com a despesa diária e contínua do tratamento de esgoto. Acontece que a 3 quilômetros do Horto Florestal tem uma área de 900 mil metros quadrados destinada para empreendimento. É uma área suficiente para o ABC se instalar no Complexo da Ferradura, e a ida do ABC para o Complexo da Ferradura iria atrair outras empresas para aquele local. Mas tem que ser o Horto Florestal, uma área verde que não tem nenhuma significância. Vão dizer que o ABC vai cuidar da área de preservação de 11 mil metros quadrados? Só que tem a lei de uso de áreas em região antropicamente consolidada. O que, que é isso? Exige água, esgoto, energia elétrica, rede pluvial e pavimentação. Então, não existe em Divinópolis, mais dois minutos, na área urbana, uma APP segura. Futuramente, o ABC ocupa toda a área que tá sendo doada e alega que precisa da APP para expandir o seu empreendimento. Ele pode entrar na prefeitura dizendo que a APP está numa área de atropelamento consolidada e vai ser liberado para ele detonar com a APP, igual o Marte Minas fez na rua Rio de Janeiro, com a 11 de novembro, uma área rica em recurso hídrico. Ele pagou 150 mil para o Ministério Público, está lá, detonando com a área verde. A questão do dinheiro aqui são 6 milhões e 400 mil reais. A prefeitura sempre alegou que não tem dinheiro para aquisição da Mata do Noé e nem nos terrenos ao longo da margem do Rio da Psirica. A oportunidade chegou. São 6 milhões que vai ser pago em papel, projeto. Ninguém garante. Eu posso ir numa pessoa pedir nota fiscal de um projeto que vai custar 6 milhões e 400, ele pode sair por 1 milhão. Esses 6 milhões e 400 aqui, você compraria quase 400 mil metros quadrados na Mata do Noé. E ali a gente ampliaria o parque linear. Os terrenos ao longo da margem do Rio da Psirica, o proprietário não pode construir, paga IPTU. 6 milhões e 400 mil reais, daí comprar os terrenos ao longo da margem inundada do Rio da Psirica e transformar em área de preservação. Agora, é inteligente o prefeito fazer uma situação dessa? Claro, o empreendimento vai trazer dinamismo na economia de Divinópolis, vai gerar emprego. Aí se coloca o Jairo Diabólico, o Nil Teodoro e o Flávio de Oliveira como charlatão, como vilão na mídia. E o ABC como herói. Vai expandir Divinópolis, vai criar emprego, e o Jairo e os amiguinhos dele são os maquiavélicos, são os mau caráter, não quer o desenvolvimento de Divinópolis. É isso que está acontecendo. E outra coisa, a mídia, quase nenhuma deu espaço para os diabólicos. Quem deu espaço para os diabólicos foi o sistema NPA.
Agradecemos a importante participação do ambientalista Jairo Gomes. E passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo o vereador queira se manifestar, nós passamos a palavra aos senhores vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito, como já é de conhecimento de toda a população, é o doutor Delano.
Boa tarde. O Jairo ainda está aqui. A situação do Jairo, ela é terrível. Tem umas coisas que tem que ser muito homem, ter muito peito, ter muita coragem para enfrentar. Ser ambientalista, secretário de saúde é outro. Ministro de saúde é outro. E ambientalista, eu vou te contar uma coisa, vocês estão casados. Que quem que quer uma briga dessa? Ele falou aqui no microfone, correndo risco até de vida. Ninguém quer. Igual ser secretário de saúde. Todo mundo só bate, mas ninguém tem uma solução. O Jair é a mesma coisa. Ele vem cá e fala uma coisa. Ministério Público do Meio Ambiente não se coloca. Então, fica aqui um negócio assim. Uai, como é que é o negócio aí? O Jair fala com todo o alicerce que ele tem, né? Como eu tenho de médico para falar, ó, fulano está com apendicite. Ele tem para falar. Ali é margem. Ali é isso, ali é aquilo. Mas é ingrata essa situação. Porque ele aponta E após apontar, ele não tem respaldo. Ou então por trás alguém que o solidifique. Aí fica parecendo igual ele falou, ele vira vilão. Né? Mas aí vem a outra parte. A outra parte tem como ter alicerce. Eu vou gerar empregos, eu vou melhorar a economia, eu vou pegar impostos. Como não defender essa parte? Olha a situação. Olha a situação. Então, uma parte fácil de defender, né? A parte que eu vou gerar emprego, eu vou captar impostos. Agora, do Jair, ali é uma margem, ali é que pode morrer peixe, tem uma ete. E por trás, o alicerce para sustentar é muito difícil. Então, é uma situação difícil. Por quê? Porque como é que nós vamos contestar uma e desconstruir a imagem do outro, né? E vice-versa. E também como é que nós vamos destruir a imagem do Jair, o ambientalista de nome, né? Que estudioso. Então é uma coisa complicada, né? Mas por trás de toda autoridade municipal tem uma autoridade estadual. E essa autoridade estadual ela tem muito mais poder do que a municipal. Ela não se colocou, né? Então precisa se colocar. E se colocar em saúde, meio ambiente, segurança, ixi, é difícil demais. Você sabe por quê? Porque você vai bater num e vai ajudar o outro. E geralmente é difícil. Observa, você vê. Um só indica. Tem um poder aí que só indica. O outro diz que faz, o outro diz que gera, e fica esse negócio, né? E aí, quem é que você vai pegar para defender? Os dois, né? Bobo, doido do político que fala assim, eu vou defender essa parte, essa não, não pode. Você tem que ver qual é a parte que está mais certa, qual é a parte que está mais errada, entrar num acordo, porque ele falou coisas muito importantes ali, né? Pode você ver, nós temos além do horto, tem a Mata do Noé, um rio maravilhoso morto, né? Por culpa de gestores, não da agora, mas do passado. Mas dá tempo de recuperar? Dá tempo de recuperar. Tem projeto pago por uma empresa chamada Copasa para recuperar. E todo mundo está esquecendo desse nome. Né? O Jair não falou hora nenhuma desse nome na tribuna que ele falou. Ele só falou dos coitados, das pedradas que ele levou. Mas tem nome, tem endereço, viu? Copasa que chama. Tem nome, endereço para poder ir lá no Rio e reconstruir ele. Né? Tem até um vídeo correndo na internet aí de um pré-candidato a vereador, bebendo água suja, tudo. Ano santo, né? Ano eleitoral, ano santo, ano que vem, tem gente que vai beber até água de esgoto para conseguir uma vaga aqui. Ó. Mas é terrível, mas tem nome, viu? Chama Copasa. Já está pago, ela tem que cumprir e ela não cumpriu ainda o que está fazendo e nós estamos pagando. Então, beleza. Está aí, viu, Jair? Minha contribuição é difícil. Você falou muito certo, você podia estar cuidando aí de sua família, de sua vida, correndo risco, né, de acontecer um acidente, entre aspas, né, acidente. Já aconteceu um acidente. A gente sabe que é assim que se calam as pessoas que gritam, calou zumbi dos palmares ontem, né, ontem foi dia de zumbi dos palmares, já enganchando lá no Jairo, também lutava por uma causa, ele acreditava que segundo o evangelho lido por hoje pelo vereador presidente Marcos Vinícius, o zumbi já acreditava que o evangelho falava a verdade, o de hoje. O zumbi acreditava, o Jair acredita, mas ontem ele acreditava que Jesus falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos. Na igualdade que Cristo pôs no evangelho de hoje, de Mateus 12, 46, 50, lido pelo vereador Marcos Vinícius, ele acreditava. E ele brigou, igual o Jairo. E aí, conseguiu conquistar um grande quilombo, mostrar a força que existe. Né? Ontem foi consagrado, nós até fizemos isso essa semana, mas foi morto. Foi morto porque acidente, né? Aconteceu alguma coisa. Então, é difícil. E a gente tem que ter prudência nas palavras da gente, né? Porque depois que fala... Aí depois que a gente já falou, não adianta, porque elas não entram de volta para dentro da boca. Aí ela falou, a gente tem que garantir aquilo que foi falado. Mas tá aí, tá o apoio da gente aí. Tá, acontecendo hoje, os colegas vereadores sabem, né, porque a casa recebeu o convite, o 11º encontro de consórcio intermunicipal de saúde. Outro projeto polêmico, olha para você ver, meio ambiente e saúde. Está acontecendo. Estou participando, amanhã sou mediador da mesa, 3, lá num dos hotéis, num dos melhores hotéis da cidade hoje, né, o Verona. O Verona tem hoje um auditório excelente. Então está acontecendo a 11ª reunião de consórcio intermunicipal de saúde. Tem um monte de consórcio, igual é o CISVI, aqui em Divinópolis, reunido para ver qual a experiência de saúde que eles têm no consórcio X, no consórcio Y, para juntar, para ver o que tem de bom, para a gente tentar melhorar a saúde daqui, da região. Né? E tem sempre aquele com o urubu no ombro. Ninguém está fazendo nada, não está? Está lá uma reunião, lá hoje o dia inteiro, amanhã até 1h da tarde, todo mundo junto, reunido. Qual é a sua experiência lá na sua cidade? Qual a sua experiência na outra cidade? Mas o que a gente está percebendo na população é que todo mundo está insatisfeito com tudo e ninguém quer nada. Você pode falar qualquer sigla daquelas que estão ali e até as que não estão. Nenhuma presta. Está todo mundo insatisfeito, ninguém sabe o que quer de verdade. Todo mundo quer gritar, mas ninguém tem um ideal. Todo mundo presta, todo mundo não presta. Então uma coisa, o mundo está uma coisa mais estranha do mundo. Se você tem uma reunião para discutir saúde, mentira, está ali é para fazer tal coisa. Se você está numa reunião, se você está aqui defendendo o meio ambiente, não, mentira, porque está assim. Está uma loucura, está uma loucura, uma coisa de doido. Né? As pessoas estão totalmente descontextualizadas. Está tudo virado, ninguém sabe para que norte tomar. Está uma coisa, nada presta, só uma pessoa tem razão, é só uma razão que tem, a dela mesma. Não servem outras razões, ninguém quer dividir nada, é só eu que sei. Que coisa mais esquisita que está. Né? Quem sabe se a gente sentasse, reunisse, conversasse, né? Usasse o que Deus deu, a boca, a gente entrasse num acordo com o Jairo, com a empresa, com o meio ambiente, com o Ministério Público, com o povo, né, com respeito ao meio ambiente, mas ninguém quer conversar, todo mundo quer gritar, quer ir para a rede social, todo mundo quer mostrar. A rede social ela veio para defamar, para desgraçar, para acabar com a vida da pessoa, com a família e tudo mais. Né, um meio, um recurso rápido que deveria ser usado para o bem, né, para informações, faz isso, faz aquilo, aconteceu, não. É só parar 10 graças. Observa quantas curtidas tem a graça e quantas curtidas tem a desgraça. É muito mais compartilhamento, desgraça, desgraça, desgraça. A graça não tem. Nossa Senhora, está precisando de rever tudo, está precisando de fazer. Eu acho que nós já chegamos no finalmente do ser humano e nós temos que remontá-lo. Mas está lá, em construção, no Verona, né, com os gestores. Amanhã também estarei participando como moderador, convidado da mesa 3. Hemominas, olha para você ver que tanto de tema, hein, brabo, hein? Meio ambiente, discussão de saúde, falta de sangue. Então, colegas, o sangue O negativo, ele é o doador universal. O Hemominas está ali pedindo socorro, pelo amor de Deus, o Hemominas está gritando. O sangue O negativo, ele é chamado de sangue dourado. Sabe por que ele é chamado de sangue dourado? Você que tem ele, que está aí, se esse vídeo chegar a alguma pessoa... Né, o assessor está aqui, se ele puder cortar essa parte, né, o sangue O negativo é chamado de sangue de ouro, o sangue dourado. Ele é o sangue das cirurgias, das emergências. Todo mundo é o doador universal. Todo mundo numa emergência pode receber ele. E ele está lá embaixo. Os demais tem um sorotipo, esse sorotipo tem coagulação. Mais 2 minutos para a conclusão. Tem RH, e o RH pode ter problema. Agora, quem é O negativo, tem um ouro andando na nossa cidade. Se você for O negativo, vai lá, pelo amor de Deus. O povo pede socorro, o Hemominas está lá embaixo. Né? Porque você que é O negativo é presenteado com o sangue dourado. O sangue que Deus te deu para salvar as outras vidas. Isso é muito bacana. Para finalizar, Roberto Pereira, sempre aguçado, como toda a imprensa que está aqui cobrindo. Mas ele me perguntou na terça, quando é que seria o dia D da vacinação do sarampo do adulto, falada por mim no mês passado. Definiu-se essa semana. É dia 30, sábado que vem. Sábado que vem, todo mundo pode ser vacinado para sarampo adulto. Já está. A partir de segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, semana que vem toda, de 8 da manhã às 4 e meia, quem tem de 20 a 29 anos, de 20 a 29 anos, vai no posto de saúde perto da sua casa, você vai receber a vacina do sarampo gratuita, inteiramente disponível pelo Ministério da Saúde, com a parceria do município de Divinópolis. Vai lá. E quem não puder ir nessa data, de hoje, de segunda, dia 18, até sábado que vem, no sábado que vem você ainda tem um sábado inteiro para poder ir lá vacinar. Então, vai lá procurar recurso, né? Nós estamos muito próximos de São Paulo. São Paulo está terrível e é fácil, é uma vacina muito tranquila, é feita no braço, intramuscular, a reação é quase nenhuma e o sarampo mata e nós temos como prevenir. Está já disponível na rede pública e dia 30 é o dia D da vacina contra sarampo. Muito obrigado, até semana que vem. Deus nos abençoe.
A presidência, quem agradece a participação do vereador Dr. Delano, nosso querido comendador. Na sequência dos inscritos, ouviremos agora o próximo orador, honrado vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente, nosso melhor boa tarde. Cumprimento na pessoa do Jairo, a todos que estão presentes aqui. E dizer que o Jairo é um guerreiro nessa luta dela antiga, que a gente já acompanha, né? 20 anos que ele vem lutando. E eu concordo em alguns pontos também com ele ali, nessa questão. E vejo que ele é um lutador, né? E parabéns pelo seu trabalho, Jairo. Eu vejo você como um guerreiro, homem íntegro, trabalhador. E permanece nisso aí. Senhor presidente, queria falar nesta tarde sobre o Castramóvel, que vai estar no bairro Bom Pastor, dia 16, 17, 18 e 19 de dezembro, ali no posto de saúde do bairro Bom Pastor. As pessoas que queiram castrar seus animais, o gato, cães, pode se dirigir ao posto de saúde Bom Pastor, que vai ser feita a inscrição lá. Queria parabenizar a veterinária Kelly e toda a sua equipe pelo empenho, trabalha dia de feriado, domingo, assim, porque trabalha com amor, com carinho. Então, meus parabéns a toda a equipe do Castramóvel, em especial a veterinária Kelly. E já fiz solicitação, senhor presidente, que essa seja feita uma agenda, janeiro e fevereiro, também para a região do bairro Afonso Pena, Alto São Vicente, Vila Cruzeiro, também ali do Serra Verde, Nova Fortaleza, onde é alto número de abandono de cães. Também ali o bairro Candelária também sofre com esse problema. E uma boa notícia é que a Lei 8.649, aprovada nesta casa, de autoria desse vereador, já surge seus efeitos. Já foram recolhidos 32 cães em situação de maltrato, uns foram conduzidos para doação, outros para o Crevisa, e já foram aplicadas duas multas. Então, um projeto que está dando certo, as pessoas que vê esse tipo de atrocidade aí, pode estar denunciando no telefone 3229-6870 ou no 3221-3722. Se você se deparar com esse maltrato de animais, cães, cavalo também, então essa lei veio para proteger esses animais. Então fica aí, meus parabéns também ao Erson, da Vigilância Ambiental, que é empenhado tanto ali na questão da campanha da dengue, agora também nesse projeto, e ele é que está tomando frente ali. Então parabéns, Erson, você realmente merece nossos cumprimentos, porque você trabalha com empenho e com amor. Parabéns, Erson. Sr. Presidente, como faço todos os dias, acompanho o trecho do Quintino até ali a ponte do Gafanhoto, ali do Rio Pará, nas obras de duplicação da 050. E continuo reclamando, na Senda Gerais tem feito um péssimo serviço na questão da sinalização. É muito precária a sinalização, uma obra que recebe várias cidades, passam por ali automóveis, então a questão da velocidade, tem que pôr mais placas educativas, ressaltando que o que foi solicitado por esse vereador ali na trincheira ali da Ibirité, está sendo acompanhada, tem sinalizadores lá hoje, mas as placas demonstrando que há obras a 500 metros, retorno, essas ainda não foram colocadas. A gente vai continuar cobrando da Nascente das Gerais uma melhor sinalização. Tem que ter uma educação educativa para que evite acidente. E também eu vou estar sendo acompanhado pelo Júlio Campolina e pelo engenheiro Lucas a vários pontos das obras, que vai interferir no perímetro urbano. Questão de água pluvial, a gente vai estar ali na rua Itamarandiba, um término da rua ali que termina num barranco. Então tem que ter ali um guarda-rei mais bem feito, uma coisa mais bem feita. Questão da água pluvial ali da rua Itinga, no bairro Nossa Senhora da Conceição, ali bem próximo ao Poço Gentil, a gente vai estar acompanhando, cobrando um projeto resolutivo. Também ali na rua Maria Pinto, está uma tragédia entrar e sair por essa rua, já tem o compromisso do governo do estado, está pagando a pavimentação dessa via, mas está só na promessa, a gente estará semana que vem voltando a Belo Horizonte até que se cumpra. E é preocupante, senhor presidente, o descaso. Quando se fala em CEMIG, a CEMIG era a melhorzinha de mexida. Está ficando igual a Copasa. A Copasa dá um exemplo de mau serviço. A CEMIG parece que está acompanhando. E isso a gente volta a pensar se realmente está na hora de privatizar essas empresas. Pelo péssimo serviço prestado pela Copasa e também agora pela CEMIG. A CEMIG põe muita dificuldade. Nós estamos com os postes lá em frente ao Parque do Gafanhoto, necessitando retirar. A Nascente das Gerais está se espremendo lá para fazer o projeto do jeito que ela quer, já colocou mais aditivo para remover aqueles postes, para dar sequência à obra. O Icaraí já é um bairro que já vai sofrer com a entrada, com a entrega das obras, que vai ser mais morosa. Vai entregar tão somente a primeira trincheira ali próximo ali, ao sinaleiro ali. Mas a outra vai ficar para 2 anos para frente ainda. E ainda a CEMIG agora fazendo gracinha no sentido de liberar. O projeto já está aprovado, quem vai pagar é a própria Nascente das Gerais. Então a gente vai conversar com o Pierre para estar liberando esse projeto. A gente também já está visando o futuro, porque logo que essa trincheira seja feita, o encabeçamento ali do complexo da ferradura, daquela ponte ali, a gente vê com muita esperança que o centro industrial venha a ser como outrora, trazendo empregos, desenvolvimento. Eu até vou solicitar, através de indicação, que seja feito um estudo que futuramente aquela Avenida Brasil seja mão única e aquela Rosanha de Noronha, né, aquela de baixo, seja também mão única, dando um melhor afluxo ali para aquele bar, por Candidé, centro industrial. Então a gente vai estar solicitando isso, que no futuro seja estudado essa possibilidade. Senhor presidente, Fórum da Saúde, foi quarta-feira, acompanhei a líder comunitária que está pleiteando a presidência do bairro Primavera del Rey. A gente está trabalhando junto lá nesse sentido, da unificação desses dois bairros na associação de moradores, e a gente já está trabalhando nesse sentido. Já tenho vários ofícios feitos como vereador, um deles é solicitando dentista lá para o PSF. Acredito que este mês ainda, ou no máximo dezembro, o PSF lá já vai contar com esse profissional. A gente está empenhado nesse sentido. E visitei também um prédio ao lado, um imóvel ao lado, que é da prefeitura, pode ser adequado para receber o PSF, que está muito mal instalado ali no Jardim das Oliveiras, Jardim Primavera e Del Rey. Então a gente vai estar levando lá a Ana, que é engenheira, arquiteta da prefeitura, da CEMUSA, para estar agilizando a gente buscar esse projeto, para a gente estar buscando verba para estar ajudando aquele pessoal lá tão sofrido. O PSF lá no local, é um absurdo, eu tive lá. Realmente não sei nem como liberaram para funcionar um PSF que era para ser por oito meses, já está lá 10 anos. Então a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Senhor presidente, o posto de saúde do bairro Afonso Pena, que está agora com a sua equipe completa, eficiente, o gerente Gabriel, o Pedro, toda a equipe ali, meus parabéns, mas ainda nós temos um problema lá, que é a questão da distribuição de ficha. Ontem, novamente, uma fila quilométrica lá na porta do posto de saúde, pessoas desde 5:30 da manhã, então isso tem que acabar. É uma desinformação também. Eu queria dizer de passagem que todas as pessoas que compareceram lá marcaram sua consulta. Mas a gente precisa acabar com esse desconforto. E eu conversei com o secretário Amarildo, que muito atencioso, já tinha feito essa sugestão, e a gente vai estar acompanhando, já conversei com o Gabriel, a gente vai estar marcando uma reunião interna, fazendo um formulário para pegar opinião dos usuários do posto de saúde, para a gente estar vendo a melhor forma. Eu vejo, a minha opinião, não estou falando que é a melhor, é que seja agenda aberta, mas isso tem os contras, né? Então a gente vai fazendo de uma maneira civilizada, comportada, buscar o melhor atendimento para os usuários ali do bairro Afonso Pena, que recebe outros bairros também. Então a gente vai estar marcando essa reunião semana que vem com o Gabriel, interna, para a gente fazer esse formulário, e posteriormente vai estar convidando a população para estar opinando como que deve ser feito a marcação de consulta no bairro Afonso Pena, que, diga de passagem, está com seu quadro completo e um bom quadro. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos a participação do vereador Josafá Andres. E o próximo vereador inscrito é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui eu quero cumprimentar as pessoas aqui presentes do grupo de Novos em Questão e também cumprimentar esse valoroso cidadão, o tribuno, que teve aqui hoje, essa tarde, o Jairo, falando de um tema muito delicado, que é a política ambiental. Senhor presidente, eu tive terça-feira em Belo Horizonte participando do lançamento do livro O Poder Legislativo no Desenho Institucional da Política de Preservação do Patrimônio Cultural do Brasil, da doutora Mila Batista, divinopolitana, uma jovem cidadã que chega na história da política administrativa de Minas ocupando um cargo no primeiro escalão. É a segunda divinopolitana que ocupa esse cargo. Primeiro, Geraldo da Costa, segundo, a Mila, e terceiro, o deputado Jean Martins. Parabéns, doutora Mila, comecei a ler o livro, muito interessante. Senhor presidente, eu queria aqui relatar um fato, que eu não quero ser o profeta do Apocalipse. Eu narrei aqui nessa casa que o governo Galileu está querendo fazer economia com a saúde dos mais pobres. Foi lançado hoje o edital 14/11/2019, onde um médico vai receber R$ 40,00 por hora de plantão na UPA de Divinópolis. Isso é uma vergonha. Eu não quero, doutor Sulz, fazer um altar à divisão social do trabalho, que nós gastamos quase 12 milhões para um pensar, outro fazer, outro rezar, outro fazer poesia, outro julgar, outro ser herreiro. Mas se está achando que vai achar médico para ganhar R$ 40 a hora, ó Galileu, pelo amor de Deus, tem um montão do tempo o senhor, Galileu. O Galileu, eu acho que ele arrumou um montão do tempo, ele só volta. O Galileu tem medo duro do futuro. O Galileu, ele é do tempo da Briantina, da luz em bicicleta, usar pente no bolso direito, o homem atrasado só. Como é que pode um trem desse? O Galileu sai do túnel do tempo, entra na janela do futuro, R$ 40 a hora para o médico. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Quer fazer economia? Demite essas mulheres aí do seu lado, principalmente esses três incompetentes. Senhor presidente, eu queria falar aqui do vereador Hilton Aguiar. O vereador Hilton me ligou agora, conversando comigo, Esse blogueiro mentiroso é Geraldo Passos. Hoje eu até recebi umas coisas dele. Ele é tão cínico, esse senhor, que ele colocou hoje, segundo que eu não leio isso, que vão entrar com o meu pedido de cassação do meu mandato. E o Wilton falou que ele nunca ligou para ele, não conversou com ele. Esse homem que quando ele veio para cá, ele trabalhou no gerente do Café de Novos, que eu sei da vida dele. Eu sei da vida desse senhor. Ele vai ter muita surpresa comigo ainda. Ele vai ter muita surpresa. Esse homem falou que o Wilton está entrando com recurso para cassar o meu mandato. O Wilton me ligou chateado, já ligou para o advogado dele. A forma do estrupo que eu sofri desses canalhas desse partido, sei quem está por trás disso, quem que armou isso, é igual o vereador falou para o Miguel, pelo amor de Deus, esse está te dando um prêmio, larga essa corja. 6 partidos até agora me procuraram. Mas o treino não terminou não, só está começando. Eu sei lutar na planície e sei lutar no ringue. Sem lutar no plenário. Vai sobrar para essa casa aqui. Olha ali agora. Não está meu nome lá não. Essa casa eu notifiquei o presidente, a procuradora e o presidente da Comissão de Justiça. Falando que eu fui julgado e fui para a fogueira. Sem ninguém me chamar. Essa casa foi e pagou meu nome. Uma casa de lei. Se isso aqui fosse um boteco... Se a gente tiver mais uma casa de lei, a petição que eu fiz para a procuradora, para o presidente da casa e para o presidente da Comissão de Justiça, eles não me deram resposta, não. Mas está ali, ó. Já filmei, Edson Souza sem partido, porque o Fausto Barros, ele tem uma influência nessa casa que a gente assusta. Eles assustam. O jogo só está começando. O jogo só está começando. Hoje a assessoria do deputado Nilton Cardoso conversou comigo, falando que o deputado não tem nada com isso. Ele é o presidente do MDB. Mas o Galileu, que corrompeu, não pagou o servidor, só entrei errado, ele e o Geraldo Passos, tentaram me corromper e eu não entrei no jogo deles. Se você não dá esse dedo para o Galileu, Galileu não quer seu olhar, não quer sua crítica, não quer seu ouvido. O que importa é esse dedo que vota sim ou não. O que importa é isso. E a cidade despencando. Essa cidade despencando. A Salomela da Paraná pediu o Galileu, dançou para ele, eu quero a cabeça do Edson. A cabeça do Edson está em cima do coração dele. A cabeça do Edson vai ser um olhar da utopia. Sei quem que eu quero a distância dessa casa e quem que eu vou aproximar. Eu estou entrando com requerimento hoje porque a pessoa que veio me notificar é empregada da prefeitura e veio aqui no horário de serviço fazer serviço partidário. Veio aqui me denunciar. Será que essa casa não tem gente para levantar? Só para covardia que estão fazendo comigo? Cadê, senhor presidente? Que dia que eu fui notificado? Que dia? Qual que é a minha denúncia? Qual que é o meu crime? Mas junta ele e esse cidadão honrado que é o Geraldo Passos e faz essa futriga toda. Para quê? Para me tirar da comissão do camelô. Porque eu estou sendo uma voz firme aqui, junto com o vereador Sargento El. Eles querem me tirar da comissão da CPI do PTU, onde 26.200 imóveis pagavam por este bala. O que está por trás disso é isso. Mas o jogo só está começando. Senhor presidente, estou entrando com requerimento para saber quem que é o dono do poço da rua Paraná com Sergipe. Recebi a denúncia que esse poço é de um determinado cidadão e que esse cidadão não podia ter contato com a administração pública
E a pessoa que me informou ontem que esse dono desse poço ligou para vários vereadores pedindo para aprovar o lote dele, o poço dele. Hoje, nós temos na polícia instrumento. Vou aguardar para saber que se for, não vou fazer denúncia nessa casa, não. Vou fazer direto ao Ministério Público se o dono desse poço realmente é quem eu estou pensando. Vou ter muita cautela para não julgar as pessoas da vala comum. Senhor presidente, eu queria aqui agora falar sobre o camelô. Estuda para não passar vergonha. Estuda, estuda. Leva o dever de casa, estuda. Aqui está a comissão especial onde o vereador Aristides Salgado foi o relator. Aprovado por os três vereadores que estão aqui hoje, Adair Otaviano, Marcos Vinícius e Edson. O projeto era para dar sustentação ao camelô. Tem o decreto do prefeito. Porque na época, 2007, era uma bagunça. Abel sabe. O cadeirante, o deficiente, não tinha espaço. O Demetros arruma. E foi uma habilidade. Tem aqui o relatório da comissão da Câmara. E o Aristides Salgado, que foi o relator. O vereador Adair. Mais dois minutos, senhor presidente. O vereador Adair. O vereador Edson Souza. E Marcos Vinícius. Votaram favorável. E aqui tem, novamente, a ata da aprovação assinada por todos os vereadores. Tem o decreto para ir para lá. Eu notifiquei a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal, porque as forças de segurança estão entrando numa casinha de caboclo armado pelo Galileu. Porque o Galileu é incompetente. O Galileu, ele não sabe. Ele não debate, ele não planeja. Então está tudo denunciado aqui, a Polícia Civil Federal, porque eles estão querendo tirar o camelô lá. Eu fiz uma lei. Eu fiz uma lei. A lei CM104. Onde, a partir de agora, ninguém mais pode ter licença para camelô. E a partir de 2019, nós vamos sortear 15 pessoas inscritas e excluir. Ou seja, até no ano 2023, nós não teremos as nossas ruas oportunadas e atrapalhadas para a sensibilidade social. Por que que nós estamos dando esse prazo de 3 anos? Porque tem 14 que eles já estão lá. Não, 14 não. 12, desde 2007. Nós estamos fazendo uma transição, doutor Suki. É para amanhã não chegar aqui esse pai de família e mandar para fora. Alto lá, Galileu. Se na Alemanha de Rita tinha juiz, na Câmara de Divinópolis, no século XXI, no ano 2019, tem alguns vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradecemos a participação do vereador Edson Souza e o próximo vereador inscrito, o nobre vereador Sargento Elton.
Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Com a indulgência de Vossa Excelência, peço para me retirar. Eu tenho audiência agora, no fórum, onde é com o senhor Geraldo Passos novamente. É a segunda semana. E não é eu que faço audiência, é o juiz. Então eu, como cidadão e acato o Estado Democrático de Direito, estarei perante o juiz para resolver esse conflito que está entre eu e esse honrado cidadão que a Câmara de Novos tanto precisa. Obrigada.
Fique à vontade, vereador.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Janete.
Senhor presidente, como presidente da comissão especial nomeada para acompanhar a situação dos camelôs, eu estou pedindo a retirada para poder estar indo levar a proposta para o pessoal do camelô.
Fique à vontade, vereador. Vereador Sargento Elton.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores, às pessoas que nos assistem em casa, a todos aqui que estão aqui. Vocês estão vendo a situação dessas pessoas. Tem uma lei, 2003, em que faculta o poder para essas pessoas trabalharem. E agora, 2018, foi regulado e assinado pelo próprio prefeito. Então, nós estamos fazendo um documento ali agora para resguardar o direito dos senhores e das senhoras. Nós vamos entrar com ação judicial de abuso de poder por parte do prefeito, passando por cima dessas duas leis municipais de Divinópolis. Iremos pedir entrar com essa ação ordinária no Poder Judiciário para ficar sob júdice e garantir o direito das pessoas de estarem ali. Porque tem duas leis que garantam isso a essas pessoas, que são 84 famílias que estão sendo prejudicadas aqui em Divinópolis, presidente. Então nós estamos entrando com essa ação judicial agora. Nosso jurídico do gabinete já está terminando os documentos, bem embasado, de acordo com a lei de 2003 e 2018. Senhor presidente, mandar um abraço aqui para o Érico Suc, Abel, o Jarbas, que aqui se encontra, que usou a palavra na tribuna da tarde de hoje. Gostaria, senhor presidente, de pedir um minuto de silêncio para a mãe do Léo, assessor do Roger, Neuza Gomes de Souza Vilano, que faleceu aí juntamente com o vereador Roger. Nós estamos pedindo aí esse um minuto de silêncio. Foi sepultada às 14 horas. Que Deus a tenha. Senhor presidente, ontem pelo menos tivemos uma notícia boa com a exoneração do senhor João Martins de Rezende, a nomeação do novo superintendente regional da Copasa, nomeado ontem, o senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro. Nada contra a pessoa do senhor João Martins, mas quando a direção da Copasa e das obras causadas por ela, e ele não merece o nosso respeito, nem de nenhum divinopolitano. É vergonhoso e ao mesmo tempo triste o que a Copasa faz com a cidade de Divinópolis. Vai com Deus, senhor João Martins, e leva a Copasa junto, pelo amor de Deus. Nós não aguentamos mais tamanha exploração, tamanha incompetência que tem Divinópolis. Infelizmente, o prefeito, sem pulso, sem gestão pública, não toma uma atitude em nome do povo de Divinópolis. É uma covardia e um descaso que estão fazendo com a cidade de Divinópolis e com a sua população. Senhor presidente, outro assunto que já falei aqui em outras ocasiões é a respeito do meu projeto de lei substitutivo 2 ao projeto de lei complementar CM01-2019, que desde o início do ano venho tentando colocar em condições de votação nessa casa. E ele está parado, senhor presidente. Ele está parado, travado, engavetado na Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal. Estou sendo cobrado por pedreiros, estou sendo cobrado por pintores, eletricistas, engenheiros, escoradores, donos de depósitos de materiais de construção, de pessoas sem o aquisitivo financeiro ideal, estão me cobrando também, porque isso é justiça social, senhor presidente. Olha, pasmem, senhoras e senhores, que aqui nos acompanhem. Quem tem menos de 150 metros quadrados, não pode construir sua casinha, não. A pessoa está começando sua vida, está casada de novo, com dificuldade, não pode. Mas pode fazer um prédio. Ou seja, é só para quem tem dinheiro e para essas pessoas com menor poder aquisitivo. Temos que olhar por elas. Então esse projeto é para retirar essa famigerada exigência dos 150 metros. Para dar oportunidade para as pessoas poderem construir, ué. E outra, gerar emprego. Justamente para os pedreiros, serventes, eletricistas, escoradores. Fomentar a economia. Está parado na comissão. Então nós queremos que coloque em votação no plenário. Coloque em votação no plenário. Para que possamos aí desenvolver a economia do município, gerar emprego e dar oportunidade para essas pessoas que estão iniciando a vida poderem construir o seu barraco, ué, com menos de 150 metros de área de lote. É só Divinópolis que tem essa exigência. Nova Serrana não tem, Bom Despacho não tem, Itaúna não tem, nenhuma cidade, só Divinópolis. Por que será, hein? Será que tem alguma grande empresa sendo beneficiada aí? Será? Será que tem alguma grande construtora sendo beneficiada aí, presidente? Eu exijo, senhor presidente,
que coloque os projetos em votação, ao menos em respeito a Divinópolis. Está travado há muito tempo. Tudo que é para gerar emprego, que é para facilitar para as pessoas que têm menor poder aquisitivo, que é difícil aí. É difícil. Não podemos mais aceitar isso, presidente. Eu gostaria que o senhor aí, com a sua capacidade, cobrasse da comissão. Para encerrar, senhor presidente, ontem já manifestei minha indignação na reunião da CASP. Desde 2017, venho cobrando nesta casa mais pulso de nossos representantes na Assembleia. Até que o deputado Cleitinho, coitado, há menos de 11 meses, tem tentado. Inclusive, ele participou de uma reunião comigo lá, com o chefe da Polícia Civil em Belo Horizonte, no intuito de trazer delegados. Pasme, senhoras e senhores. Formiga tem 11 delegados. Divinópolis tem 6. Em 2016, eu acompanhei a formação dos soldados da Polícia Militar em Divinópolis. Érico, não ficou um soldado da Polícia Militar em Divinópolis. Foram 30 para Nova Serrana. Formados aqui, em Divinópolis. E aqui só com claro, aumentando, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro. Poxa! O que está acontecendo? E mais uma vez, né? Com déficit enorme de delegados, formaram-se agora alguns agentes da Polícia Civil, e pasmo, olha o resultado dos remanejamentos desses detetives. Nova Serrana, 12. 12 investigadores da Polícia Civil para Nova Serrana. Eu acho que lá tem o... Lá é feio, é de doce, né? Lá é mais açucarado. Itaúna, 4 detetives. 1 para Cajuru. 1 para Itatiaio Sul. 1 para Luz. 2 para Bom Despacho. 1 para Morada Nova de Minas. E Divinópolis. Érico, eu te dou uma chance. Quantos vieram para Divinópolis? Nenhum! Nenhum! Nenhum para Divinópolis, Érico. Oi, é um absurdo o que estão fazendo com Divinópolis. É um absurdo. É uma covardia que estão fazendo com a cidade de Divinópolis. Há 4 anos já sendo preterido na área de segurança. Não vem policial militar, não fica aqui. Não fica delegado aqui, não manda delegado para cá. Não manda investigador da Polícia Civil, não manda sequer bombeiros militares. Mas também a gente tenta criar aqui uma Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte. Olha a incompetência da gestão, Érico. Eles colocam primeiro, Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública. O que vale isso? Nada! Que manda recurso do governo federal é a Secretaria de Segurança Pública. É simples. É só mudar o enunciado. Mas não. Não vai lá no governo. Um prefeito que se preze, que ama a sua cidade, vai lá todo dia e exige que a capital do Oeste, que é 250 mil habitantes, que necessita de um efetivo maior. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Enquanto isso, o senhor Fábio Avelar, deputado de Nova Serrana, né, tem ido lá, o prefeito vai lá, cobra, quero, e acaba conseguindo, presidente. Vamos lembrar que Divinópolis é no mínimo 2,5 vezes maior que Nova Serrana. Divinópolis é no mínimo maior 4 a 5 vezes que Formiga. E lá tem mais delegado. Lá tem um efetivo quase igual aqui em Divinópolis. Perdemos. Por falta de competência, por falta de amor à cidade, por falta de gestão pública. Digo mais 2 minutos, presidente. Por falta de honestidade. honestidade. Ou ame essa cidade, ou mude daqui, uai. Esses gestores covardes. É uma atrás da outra. Copasa humilha a cidade. Empresa de transporte público humilha a cidade. Os coordenadores da segurança pública humilham a cidade. É inadmissível, senhoras e senhores. Inadmissível. Fico aqui revoltado mesmo, sabe por quê? Porque eu sou nascido e criado aqui. Minha família está aqui. Meus amigos estão aqui. Batalhei 26 anos trabalhando na Polícia Militar. Trabalhei de eletricista na Gerdau. Trabalhei de motorista de táxi. Mas eu amo a cidade. Amo com morra. E estão fazendo conosco aqui é muita sacanagem. É muita covardia. Falta-se tudo. Falta saúde. Não acaba esse hospital regional. Falta efetivo de polícia. Falta tudo, estrutura. Ninguém adianta, ninguém aguenta mais. Obrigado, senhor presidente. São os dois.
Sua presidência, a quem agradece a contribuição do vereador Sargento Elton. Na sequência dos inscritos, ouviremos agora o próximo vereador, vereador Matheus Costa.
Por favor.
Fora Galileu, fora Galileu, fora Galileu, fora Galileu. Quer que filma lá, por favor? Fora Galileu, filma lá, por favor. Eu tô no meu tempo aqui, eu quero que filma lá, por favor. Filma lá, por favor. Filma lá, por favor, manifestação dos trabalhadores do camelô. Pode usar meu tempo aí, filma aí, por favor. Filma lá, por favor. Filma a manifestação. Fora Galileu! 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 Fora Galileu, fora Galileu, fora Galileu, fora Galileu. Olha, eu quero cumprimentar todos os trabalhadores do camelódromo. Vocês têm todo o meu aval, vocês têm todo o meu apoio, vocês estão querendo é trabalhar, né? Infelizmente essa prefeitura, ao invés de dar oportunidade, ela tira oportunidades. Em vez de ela ajudar, ela atrapalha. E vocês têm todo o direito, legítimo, e eu acho que teria que ser feito ainda com mais organização e mais vezes, para que esse direito que é de vocês seja estendido, no mínimo, até janeiro, e tendo a possibilidade de outro local de vocês continuarem trabalhando. Enquanto vocês estão trabalhando, eu acho que é uma covardia da prefeitura não ter escutado vocês antes de tomar essa decisão, não ter chamado vocês para um diálogo e ter ouvido a voz de pessoas trabalhadoras como vocês que estão aqui. Eu gostaria que
os políticos da nossa cidade não fossem no camelódromo só em época de eleição, não. Que eles fossem também conversar, escutar, ver o que realmente vocês estão passando ali. Porque eu tenho certeza que cada trabalhador que se encontra ali mora num bairro da cidade que não está lá grandes coisas. Eu não vejo ninguém falando aí que o meu bairro é um exemplo, meu bairro está bom demais, não está faltando água, lá está seguro. Infelizmente, essa cidade está largada. E vocês têm todo o meu apoio, essa manifestação legítima, buscando oportunidade de trabalhar e colocar o pão na mesa da família de vocês. Parabéns, vocês têm que me assar de palmas. Eu acredito que outros vereadores, eu peço que vocês, se puderem ficar, eu quero fazer uma fala aqui sobre um assunto muito importante, falo sobre uma situação extrema em Divinópolis, mas eu acredito que outros vereadores vão direcionar palavras de apoio a vocês também. Se vocês puderem ficar um pouquinho mais na reunião para participar, que eu acho que nenhum vereador vai fechar os olhos para essa manifestação tão legítima e produtiva, se Deus quiser, que vocês estão fazendo aqui agora. Eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, porque eu vou falar sobre a discrepância que existe no Brasil, onde a máquina pública é insuportável em cima do trabalhador, em cima do brasileiro. Enquanto os custos da presidência da República ultrapassam 13 bilhões de reais por ano, tem famílias em Divinópolis vivendo, com menos de R$ 85,00 por mês. Enquanto a Câmara dos Deputados fica em mais de 6 bilhões de reais por ano, o Senado Federal fica em mais de 4 bilhões de reais por ano, o Supremo Tribunal Federal fica em mais de 500 milhões de reais por ano, tem mineiros vivendo com menos de 420 reais por mês. Isso é uma discrepância, é um absurdo. E nós, como representantes da população, temos que lutar para que isso acabe. Precisamos nos unir. Acabar com as regalias, com o inchaço da máquina pública, com os cabides de emprego, com políticas que não são produtivas. Enquanto mais de 32 mil famílias em Divinópolis vivem com menos de um salário mínimo, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é a mais cara do Brasil, gasta com as suas regalias, com o seu sistema, gasta com a máquina, quase 2 bilhões de reais por ano. E nós políticos temos que parar de fazer promessa para os outros rezar. Nós temos que rezar também, porque senão fica muito fácil. Fala o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Fala o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa Câmara Municipal, público aqui presente, queria que vocês prestassem bem atenção. Essa Câmara Municipal, que nós estamos aqui, fica em mais de 20 milhões de reais por ano. Mais caro que a UPA, que é a nossa unidade de pronto atendimento. É muita discrepância. É lamentável. Nós precisamos mudar essa realidade. E eu conto com a união de todos aqui. E peço que compartilhe esse vídeo para que o Brasil inteiro saiba que a máquina pública, é insuportável nas costas do povo brasileiro. Enquanto bilhões e bilhões são gastos com mordomias e regalias para políticos. Divinopolitanos vivendo com R$ 85,00 por mês. Famílias vivendo com menos de um salário mínimo. Mineiros vivendo com menos de R$ 420,00 por mês. É um grande absurdo. É uma grande covardia para o trabalhador, para com as pessoas que pagam impostos no Brasil. Precisamos mudar essa realidade e eu vim para a política. Foi para encher saco do sistema, não foi para puxar saco de ninguém, não. Quero
mudar o assunto aqui e me direcionar para todos os vereadores, respeitosamente, todos os honrados vereadores que se encontram aqui. E eu vou ler uma carta aberta dos vereadores à população de Divinópolis. E todos os vereadores têm aqui o registro, o nome, poderão assinar essa carta ou não. Porque foi feita uma acusação muito grave a essa casa e a presidência não se manifestou e eu, como não vesti a carapuça, vou fazer essa carta aos divinopolitanos e terá à disposição de todos os vereadores aqui para assinarem. Carta aberta dos vereadores à população de Divinópolis. Caros cidadãos divinopolitanos, com os nossos cumprimentos e protestos de estima e respeito, iniciamos esta carta aberta à população divinopolitana. O vereador Sargento Elton, patriota, apresentou uma ata de uma reunião datada aos 13 dias de novembro de 2019 do Conselho da DivPrev, em que a Prefeitura de Divinópolis pede o parcelamento do pagamento de empréstimos junto ao órgão. Na oportunidade, um servidor da Secretaria de Fazenda, cujo Bruno, teria dito que os vereadores possuem um grande número de funcionários comissionados indicado na Prefeitura. Em conformidade e concordância com a ata apresentada pelo Edio, a secretária de Fazenda, Suzana Xavier, assinou a mesma sem fazer nenhuma ressalva, vereadores. Vamos aos fatos. Eu peço, antes que soe aqui o alarme, mais 2 minutos para concluir, presidente. Vamos aos fatos. A ata tem um papel primordial e importantíssimo. É por meio dela que ficam registrados e tomam peso de responsabilidade todas as decisões tomadas nas reuniões. Assim como todos os fatos relevantes que ocorrem durante os encontros, decisões, pontos de discordâncias, concordâncias e ressalvas. Ela é um histórico do que aconteceu. Ao assinar uma ata sem ressalvas, os signatários concordam na íntegra com o conteúdo nela contido. Há de se questionar que a afirmação do servidor Bruno é de caráter sério e grave, por se tratar de um ato de improbidade administrativa. Dessa forma, por prezar pela transparência e por respeito ao povo de Divinópolis, exigimos explicações sobre os cargos, quantidade de servidores e quais os vereadores que indicaram e possuem os cargos citados. Com certeza da colaboração do Poder Executivo, especialmente da secretária citada, na pessoa do servidor e do responsável máximo pela pasta, reiteramos nossa exigência de respeito e retidão com o povo divinopolitano. E exigimos, novamente, em grifo, explicações sobre os cargos, quantidades de servidores e quais são os vereadores que indicaram e possuem cargos citados. Todos os vereadores foram selecionados aqui, todos. Estará à disposição no plenário, no plenarinho, até às 18 horas para assinatura dos vereadores. Queremos explicação dessa fala do Bruno e avalizado pela secretária. Às 18 horas, publicarei a carta aos divinopolitanos e os vereadores que assinaram. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Muito obrigado, vereador Matheus Costa. Ouviremos agora o vereador, ex-presidente dessa casa, Adair Otaviano, do MDB.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, quero cumprimentar aqui especialmente o pessoal do Camelódromo que se encontra na nossa casa. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, antes de eu entrar na pauta dessa tarde, eu quero aqui fazer um manifesto. Eu já fui várias vezes na prefeitura, conversei com o prefeito Galileu, conversei com a secretária Raquel, conversei com o secretário de Transporte, Marcelo Augusto, reivindicando a mudança do pessoal do camelódromo ou para o restaurante popular ou para a Rua Oeste de Minas, lá no fundo do SAMU. Mas parece que eles são ruins de ouvidos. Parecem que eles preferem ir para o embate, e o embate que é uma covardia. Não compactuo com nada que a administração irá fazer contra o pessoal do camelódromo. Eu tenho amigos ali, eu vou ali como todo cidadão, também compro algumas coisas lá, e eu quero dizer que fico envergonhado porque nós, no passado, através do decreto 8042, e eu, vereadora Daira Otaviano, tenho o privilégio de estar nessa casa desde 2001, quando o decreto 8042 determinou o local onde ia funcionar o camelódromo para que fosse retirado o pessoal das bancas das ruas. E logo depois nós votamos aqui na Câmara Municipal uma lei que regulamenta o serviço dos camelôs na nossa cidade. Juiz é para poder fazer cumprir a lei, não é para fazer a lei. A lei ou as leis são feitas nas casas legislativas. Eu quero aqui mais uma vez chamar a atenção do Galileu. Não conta comigo, porque não serei um a desempregar alguns pais de famílias, mesmo sendo do mesmo partido do MDB. Então pode ter certeza, terá o meu apoio o pessoal do camelódromo. Podem contar comigo. Senhor presidente, eu quero aqui também, de uma forma especial, cumprimentar o tribuno Jairo Gomes Viana e parabenizar pelo trabalho como ambientalista que ele faz para a nossa cidade. Prestei atenção na sua fala, quando ele disse aqui que ao longo do Rio Itapecerica tem 8 terrenos públicos recebendo privado, recebendo aterro. 8 terrenos privados recebendo aterros. Do Divinópolis Clube ao Padre Libério, próximo à ponte do Danilo Passo 1. Falta fiscalização. A Secretaria de Meio Ambiente, ao invés de estar preocupado com o pessoal do camelô ou do camelódromo, tinha que preocupar com o meio ambiente. Tinha que preocupar com os crimes ambientais que têm acontecido na nossa cidade. E que não são poucos. Mas ainda não vi a Secretaria de Meio Ambiente na beira do rio preocupado com o local de cheia do Rio Itapecerica. Porque está ruim para chover, mas de uma hora para outra ninguém sabe se ocupar o leito do rio, o que pode acontecer no futuro. Então, está precisando da Secretaria de Meio Ambiente ir para campo e fazer um serviço. Levantar quem estão, quais são as pessoas que estão cometendo crimes ambientais na nossa cidade, ao invés de preocupar com trabalhadores, aqueles que estão defendendo o pão de cada dia da sua família. E também quando o Jairo comenta na doação do terreno para o ABC, no valor de 6 milhões e 400 mil, eu quero te falar uma coisa, Jairo. Eu jamais deixaria de votar uma doação que geraria mais de 400 empregos diretos e outros tantos indiretos. Mas eu fui o único vereador que tive coragem de manifestar no dia da votação que quando vão doar o terreno para uma empresa grande, o trem vai a... corre numa velocidade que a gente desconhece. Mas quando é uma associação, quando é uma entidade que pede um terreno, aquilo ali fica 2 anos parado na prefeitura. E não é nesse governo, não. É em todos os governos que eu passei. E é o quinto governo que eu passo. Então são em todos os governos municipais, para doar um terreno, para quem é milionário, é numa velocidade imensa. Para doar para as entidades, para doar para a associação, é uma aberração. Então fica aqui também o meu protesto contra isso. E parabenizo o tribuno por usar do espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, quero novamente abordar outro assunto. Eu quero falar aqui do reservatório da comunidade Corvo do Paiol. Hoje, depois do dia 8 de novembro que eu pedi para soldar o reservatório, hoje é 21, 13 dias, o nosso reservatório da comunidade Cor do Paiol se encontra vazando uma quantidade de água dessa aqui, e o homem que é chamado de bom de serviço, secretário de agronegócio, Hilton de Aguiar, 13 dias, a comunidade Cor do Paiol, que já está escassa de água, dessa forma aqui, ó, mais de 2 polegadas vazando o dia inteiro do reservatório da comunidade Cor do Paiol. Então fica aqui também o meu protesto e a classificação desse secretário, que para mim é um péssimo secretário. E também é do meu partido, viu? Pode ter certeza que aqui eu não tenho partido, não. Aqui o meu partido é o povo. Vou defender sempre o povo dessa cidade. Senhor presidente, caminhando, eu quero aqui também falar na operação Tapa Buraco, que aconteceu na Avenida Ayrton Senna, pedido do vereador Adair Otaviano. Estiveram ontem na Avenida Ayrton Senna fazendo uma operação Tapa Buraco. Nesse momento, uma operação paliativa. Quem sabe no futuro podemos refazer o asfaltamento de várias vias da nossa cidade, principalmente da Avenida Brigadeiro Cabral, que liga o centro ao aeroporto da nossa cidade, que é o cartão postal de entrada da nossa cidade, e que está cheio de buraco. Nenhum empresário vai querer investir aqui, porque toda vez que desce de um avião lá no aeroporto Brigadeiro Cabral, não quer entrar numa cidade suja, cheia de buracos. Então, quem sabe, no futuro, teremos várias ruas da nossa cidade refeita o asfaltamento. E aqui, senhor presidente, eu quero aqui também voltar a falar do programa Refis. Dia 28, quinta-feira que vem, termina o prazo do programa Refis, ou anistia fiscal. Quem tiver dívida com o município e quiser pagar, sem pagar juros e multas, até na quinta-feira próxima, daqui 8 dias, encerra o programa Refis Fiscal. E, senhor presidente, para fechar a minha fala nessa tarde de hoje, não poderia deixar também de manifestar. Eu quero aqui falar do Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011. Zumbi dos Palmares foi morto em 1695, na referida data, por bandeirantes, liderados por Domingos Jorge Velho. Com isso, o dia 20 de novembro tornou-se data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por que o dia 20 de novembro? A data de sua morte, descoberta por historiadores no início da década de 1970, motivou membros do movimento negro unificado contra a discriminação racial. Em um congresso realizado em São Paulo, no ano de 1978, a elegeram a figura de Zumbi dos Palmares como um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. O que o Dia da Consciência Negra representa? Além das questões que envolvem Zumbi dos Palmares e o quilombo dos Palmares, o Dia da Consciência Negra é uma das datas significativas, pois traz à luz questões importantes, o racismo e a desigualdade da sociedade brasileira. É uma data que relembra a luta dos africanos escravizados no passado e que reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a nossa sociedade mais justa. É dever da sociedade brasileira se conscientizar de que a cor da pele não interfere na capacidade e nem no caráter da pessoa. Afinal, mais 2 minutos, senhor presidente. Os negros estão tão presentes na nossa cultura quanto os brancos. E eu quero aproveitar aqui, no Dia da Consciência Negra, comemorada na nossa cidade, eu não pude estar presente no evento que teve aqui, mas ontem, parece que por ironia do destino, a comenda ficou com o nome errado, e ontem eu tive o prazer
de ir entregar a comenda à superintendente regional de ensino, Luísa Amélia Coimbra, que está ocupando o cargo de superintendente. Nós estivemos lá, porque o Movimento Negro Unificado da nossa cidade, o Mundi, escolheu a superintendência regional para ser homenageado com a consciência negra. E ontem eu tive o prazer de entregar a comenda em mãos para que ficasse concretizado a entrega da comenda aqui na Câmara. E para fechar a minha fala, senhor presidente, eu quero mais uma vez voltar a fazer um compromisso com os trabalhadores lá do Camelô. Vou continuar lutando da minha maneira. Vereador Sargento Elton disse que irá entrar com uma ação em favor dos trabalhadores dos camelôs, e eu disse a um deles aqui agora que se vai entrar com ação, que pegue o maior número de assinatura dos vereadores apoiadores da causa. E eu sou um dos vereadores apoiadores da causa. Podem contar comigo? E eu quero aproveitar, senhor presidente, para fechar aqui, ler na minha fala rapidinho, a moção congratulatória, entregar essa presidência, porque eu não fiz a tempo, eu quero entregar moção congratulatória número 386/2019, para a entrega de uma moção na próxima quinta-feira. Muito obrigado pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Pela ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Roger Vega.
Senhor presidente, quero encaminhar aqui nas suas mãos, como não há tempo de protocolar, a moção de pesar número 058/2019 pelo passamento de Neuza Gomes de Souza Vilano, mãe do assessor parlamentar Leonardo Vilano. Muito obrigado.
Queremos agradecer a participação. É com muito pesar que nós informamos, né, que a mãe de um colega nosso aqui veio a falecer. É um momento muito triste, mas todos nós temos que estar preparados para isso. Passamos a fala agora ao vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através do TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, falando, né, sobre os camelô, vocês podem ter certeza, pode contar com a gente o que precisar, porque a gente está vendo aí que é uma sacanagem que estão fazendo com vocês. Então, vocês podem contar o que precisar, nós estaremos ao lado de vocês. Senhor presidente, gostaria também de estar falando nessa tarde de hoje da Secretaria de Agronegócio, que deve programar as estradas rurais para arrumar no tempo certo. Porque eles estão arrumando a estrada no tempo errado, no tempo da chuva, patrolando sem pôr escória. Então a gente espera que essa prefeitura, esse secretário de agronegócio, olhe melhor para nossas estradas rurais. E também, senhor presidente, gostaria também de estar falando sobre umas ruas na nossa comunidade de Buritis, que não fez nada lá até hoje, a gente está esperando. O pessoal estão cobrando, e esse secretário de agronegócio nem para esse lado está olhando. E gostaria também, senhor presidente, de estar falando sobre o nosso deputado Cretinho, que conseguiu para nós 14 mataburros para nossas estradas rurais. Então, esses mataburros já estão chegando. Por esses dias já está chegando aí na prefeitura, que nós conseguimos com ele. E quero agradecer, né, o Creitinho, pelos esses 14 mataburros, que vai beneficiar muitas pessoas das zonas rurais que estão precisando desse mataburro. E outra coisa também, senhor presidente, eu gostaria também de falar sobre a EMOP, né? A EMOP, pela parceria com o governo do estado hoje, né, temos 15 presos trabalhando hoje na EMOP, servindo, né, fazendo serviço para a nossa cidade. Porque hoje a EMOP está, né, com pouco funcionário, então, como diz, né, mais 15 presos, né, detentos que estão aí na EMOP, nos ajuda bastante, né, porque não tem quase funcionário. A gente quer agradecer, né, o Antônio Eustáquio, né, pela essa parceria que deu certinho, então, que a gente agradece ele, né, muito obrigado, né, o Antônio Eustáquio, pelos esses 15 presos que estão aí na, trabalhando com vocês. É uma boa ideia, né, porque além desses presos estar trabalhando, eles estão ganhando, reduzindo a pena deles, e é mais fácil, né, deles, assim, diminuir, né, a pena deles, e eles, assim, resolver, né, os problemas deles, que eles ficam mais rápido possível, né, assim, da sociedade. Então, para voltar para a sociedade, né, assim, com mais, né, força de não estar voltando para as coisas ruins. A gente agradece, então, o Antônio Eustáquio. E também, senhor presidente, gostaria também, né, de estar falando, sobre um buraco que está na rua Guatemala, no bairro Santa Rosa. A gente já não sabe aonde que a gente vai recorrer mais, porque hoje os moradores de lá já estão procurando desde o ano passado. Eu acho que nós já procuramos Defesa Civil, procuramos a Prefeitura, procuramos a Copasa e nada até hoje foi resolvido. Esse buraco está enorme, está furando na rua e essa pessoa até já falou para nós que eu acho que eles vão esperar primeiro a casa deles cair. O que está fazendo essa Defesa Civil, a Prefeitura e a Copasa? Vai num, fala que é o outro. Joga para o outro. E até hoje nada desse problema está sendo resolvido. E a chuva lá vai virando uma catrela na porta da casa dessa pessoa lá. Então a gente espera que a Prefeitura olhe e resolve esse problema mais rápido possível, porque agora vem o tempo mais chuvoso ainda. E é já para ter resolvido esse problema, gente. Desde o ano passado, a gente está sempre procurando, e nada esse povo tem resolvido até hoje. Então a gente espera que seja resolvido esse problema mais rápido possível. E por hoje é só, presidente. Boa tarde a todos.
Queremos agradecer a participação do vereador Negro do Buriti, para tranquilizar o pessoal do Camelódromo. Os vereadores que não estão presentes estão tentando achar a solução para o problema de vocês. A melhor forma de resolver um problema é conversando, é dialogando, é sentando numa mesa para tentar achar um ponto de equilíbrio. Os vereadores estão se reunidos para tentar resolver. Era um problema que já poderia ter sido resolvido há muito tempo se tivesse diálogo. Assim, nós falamos, assim, ambas as partes tinham que ter sentado, nós tentamos para fazer isso, para sentar, conversar, para achar o bom senso. Isso. Nós sabemos, a gente vem tentando achar a solução. Chega num ponto que, assim, inclusive quando procuraram a justiça, eu falei assim, ó, infelizmente, a melhor forma é buscar o ponto de equilíbrio para achar a solução para esse problema. Ó, tem muitos vereadores que já tentaram ajudar e, infelizmente, vocês, assim, teve uma força contrária também. Eu peço agora ao vereador Zé Luiz, o vereador mais experiente dessa casa, que assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna. Senhor presidente,
passa a palavra agora ao vereador Renato.
Senhor presidente, vereador Negro do Buriti. Só para deixar claro ao pessoal que estão aqui, os vereadores estão reunidos juntamente com membros do Camelódromo para achar o ponto de para achar a solução para esse problema. Assim, não vai ser com briga, não vai ser na porrada, não vai ser com grito que vai resolver. Estão sentados, nós sabemos que é um direito de todos. Já estão reunidos para achar a solução para esse problema. Está a vereadora Janete Aparecida, o vereador Marcos Diniz, o Josafá, Eduardo e o Caboja, juntamente com os membros do Camelódromo. Senhor presidente, só quero aqui parabenizar de antemão, nós como membros da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, parabenizar o Marco Aurélio, que é o presidente do CISV, que está fazendo um belíssimo encontro, o 11º encontro dos consórcios intermunicipais de saúde de Minas Gerais, está acontecendo lá no bairro Bom Pastor, um belíssimo evento. É isso que a gente fala, a gente tem que sentar para a gente buscar mais capacitação para quem está trabalhando, principalmente na área da saúde. Queria parabenizar o diretor lá do CIS, Marco Aurélio, que está fazendo um belíssimo trabalho à frente do consórcio também. Parabenizar ele pelos seus trabalhos. Senhor presidente, ontem nós tivemos várias reuniões para tratar sobre a questão da Copasa. No contrato da Copasa, ficou estabelecido que tinha que ter um conselho para ajudar a administrar esse contrato. Quando foi feita a CPI da Copasa, os membros que faziam parte da CPI da Copasa tinham que ter ficado atentos e ver desse conselho. Através agora que nós estamos buscando um fundo, juntamente com a Arsai, que pode chegar até 3 milhões de reais, juntamente com o deputado Cleitinho, nós vimos essa cláusula no contrato, corremos atrás do executivo, foi nomeado os membros desse conselho para ajudar a fiscalizar a Copasa. Aqui da Câmara, como é da Comissão de Meio Ambiente, ficou a Comissão de Meio Ambiente composta juntamente nesse conselho. Ontem, a gente estava esperando, que ele foi nomeado agora recentemente, e a gente esperando alguém que desse o primeiro passo. Como não teve esse primeiro passo, a Comissão de Saúde, Saúde e Meio Ambiente, através do vereador Dr. Delano, Josafá e Renato, tomou as providências e convocou essa primeira reunião. Ontem, nós sentamos aqui na Câmara, convocamos as pessoas da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Trânsito, da Secretaria de Obras, a Procuradoria, para achar uma solução na questão dos buracos da Copasa e também na conclusão dos trabalhos. Ontem foi o início, foi muito produtivo, tem uma ata que foi redigida, na próxima reunião vou ler essa ata que foi redigida, e já foi convocada outra reunião para segunda-feira, às 9 horas, no plenarinho, para a gente resolver o problema. Nós sabemos que temos problema. Não adianta chutar balde na rua, não adianta gravar vídeo, o problema tem que resolver. É planejamento, o que falta nas pessoas. Eles acham que gravar um vídeo chutando o balde resolve. Isso não resolve. O que resolve é trazer as pessoas certas para uma mesa e com educação resolver os problemas. Segunda-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara, terá uma reunião onde todos os membros da Copasa serão convocados. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente, Josafá e Dr. Delano, nós já vem tomando essas providências. Não precisa de barulho, não. Toda a ação que é feita com responsabilidade, sentando numa mesa, ambas as partes escutando uns aos outros, a solução chega. Então, está aqui para assim, não está. A gente vê muitas pessoas chutando balde no meio da rua aí, com risco até de acidentar e ir para a UPA. Nós precisamos de trabalho de prevenção e tomar um cuidado, para não que vai lá ocupar um espaço de uma pessoa que precisa ir para a UPA. Queria falar também que ontem à noite nós tivemos uma reunião lá no CDL para tratar sobre a questão do turismo. De antemão, já deixo aqui claro que uma ação que nós vivíamos juntamente com o deputado Domingos Sávio conseguiu viabilizar R$400 mil para apresentar os projetos ao entorno da Cruz de Todos os Povos, que é a chegada, que precisa de fazer os projetos para apresentar até no Ministério do Turismo para buscar esse financiamento. Sem projeto, nós não vamos a lugar nenhum. Sem planejamento, nós não vamos a lugar nenhum. Então, ontem, essa emenda já está depositada, já vai ser licitada esse recurso do nosso deputado Domingos Sávio, mais um recurso do nosso deputado Domingos Sávio para a cidade. Hoje nós fomos líderes no GUSA, fomos referência através da ferrovia, fomos destaque nacional na confecção, mas só que a gente tem que se atualizar. O mundo gira, as pessoas mudam, chega a tecnologia, precisamos pensar lá no futuro. Então hoje nós podemos atrair o desenvolvimento econômico através do turismo para a nossa região. Então, nós já temos que pensar nessa cidade há 20 anos para frente, 50 anos para frente. O que não planejar as cidades, vão ficar para trás. Todas as obras que nós iniciamos, que estamos conseguindo hoje executar, foi porque nós planejamos no passado. Marcos Vinícius foi muito feliz com a fala dele. A gente tem que planejar a cidade. A abertura da Caratinga lá no bairro São José, se não tivesse um planejamento, ela não teria sido executada. Hoje, ligar o São José ao bairro Bela Vista, se não tivesse um planejamento, uma visão de futuro, pensando na segurança, pensando na saúde, ela não teria sido executada. Nonato, preocupado lá com o bairro Jardim das Acácias, se ele não tivesse feito um planejamento, essa obra não iria acontecer. Hoje, o Ademir chegou até no meu gabinete feliz, uma obra tão sonhada dele lá no bairro Campina Verde, há mais de 10 anos que ele luta para isso, hoje ela começa a ser, já foi empenhado dinheiro para esse recurso. Então, eu falo assim, sem planejamento, gritando, sem diálogo, nós não vamos a lugar nenhum, chutando balde. Isso é desmerecer a nossa cidade, no meio da rua, chutando balde. Vamos sentar e vamos resolver o problema, chamar o problema, vamos chamar a responsabilidade para a gente. Está aqui o Érico, aqui, pessoa de destaque na cidade, de família, que tem um destaque na cidade. Vamos chamar a responsabilidade, é meu, isso aqui é meu, esse problema é meu, eu vou resolver ele. Não é transferindo o problema para o outro. O Jair veio com as denúncias, o Francisco já até notificou várias dessas intervenções. Mas nós temos que seguir a lei, nós não podemos ficar fazendo... Tem uma lei para ser cumprida, a pessoa tem direito à defesa. Não é da noite para o dia que a gente vai mexendo. Questões ambientais é complicado. Para a gente fazer uma denúncia, tem que saber se a pessoa tem autorização. Então, é isso que eu te falo. Assim, o Francisco já fez as notificações, alguns até já multou com reincidência. Então, hoje chegou mais uma denúncia aqui de um descarte de material lá no Bom Pastor. Nós vamos lá, mas só que a gente tem um procedimento a seguir. Essa casa tem um procedimento a seguir, tem um protocolo, tem um padrão de trabalho. Todos nós temos um padrão de trabalho. Está aqui o Adriano, que trabalha no CEAFAL, lá tem um padrão de trabalho a ser cumprido dentro da empresa. Você tem um protocolo a seguir, não é chegar e jogar para a galera. Se for assim, é fora Galileu, é fora Zema, vai ser assim todo dia. Por que que ele está tomando essa ação? Ele foi notificado a fazer esse trabalho. Mas nós estamos falando, vamos sentar, vamos conversar. Não, tem que gritar, tem que bater na tribuna, não precisa bater na tribuna. Isso aqui não fez nada com ninguém. A gente ficou olhando umas ações, olha lá para você ver que bonito. Conversando, um escutando, uma parte escutar a outra. É isso que nós precisamos no mundo, nem no Divinópolis, nem no Brasil, nem em Minas Gerais, não é no mundo. Vamos escutar o outro. Só eu tenho razão? Todo mundo tem direito. A Delva mesmo é uma que veio cá e falou, todo mundo tem direito, mas todo mundo tem dever. Você tem suas obrigações, eu tenho os meus direitos, mas eu tenho minhas obrigações a cumprir. Então vamos ser responsáveis com a nossa cidade. Chutando balde no meio da rua, que vergonha. Não é coisa de uma pessoa que tem berço fazer, não. Hoje eu estava conversando com a pessoa, falei assim, a pessoa veio, Renato, mais 2 minutos de conclusão, seu presidente. Renato, por que está acontecendo esse problema hoje no trânsito? O nosso trânsito não foi feito para suportar o tanto de peso que está tendo. É carreta com 30 toneladas carregando piso. Então, falou assim, faltou um planejamento. Então vamos planejar para daqui 30 anos, para não ter esse problema que está acontecendo. Se fica só tampando buraco, nós vamos continuar tampando buraco. Sem planejamento, não vamos a lugar nenhum. Denúncia, faz denúncia. Mas faz denúncias concretas. Com responsabilidade. Eu estou aqui e quero parabenizar a Câmara de Belo Horizonte. Que nós demos um grito aqui em Divinópolis, aqui, sobre o projeto inconstitucional que é apresentado nessa casa. Não é só nessa casa, não. É no Brasil inteiro. Um projeto inconstitucional fica em mais de R$8.000 aqui para essa casa. Tem muita gente que fala assim, ó, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Então vamos fazer o que é certo, desde o início. Belo Horizonte aprovou, a mesa diretora entrou como a resolução, projeto inconstitucional ser barrado lá nas comissões. Porque ainda essa casa aqui, ó, não tem, vou dizer assim, responsabilidade para votar um projeto inconstitucional. Não é essa casa não. Belo Horizonte, de 1.200 propostas de leis que foram apresentadas, Janete, 890 inconstitucional. É um absurdo. Ainda querem aprovar. É pegar o diploma de direito do nosso amigo Érico ali e rasgar, né, Érico? Pensa bem, 1.200 propostas, 890 inconstitucional. Então, graças a Deus, nós demos um grito aqui nas reuniões passadas sobre a questão do excesso de projeto inconstitucional apresentado nessa casa. E a mesa diretora acatou e nós vamos fazer essa resolução no regimento interno e a cidade decide andar com responsabilidade. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Essa presidência é quem agradece e cumprimenta o vereador Renato Ferreira, primeiro secretário, pelo seu pronunciamento. Ouviremos agora a próxima inscrita, a vereadora representante da bancada do Batom, essa querida e competente vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, assessores desta casa, todos os dias eu trago para essa casa um resumo daquilo que eu fiz nos 3 dias anteriores, nos 4 dias anteriores. Meu resumo ficou ali em cima da mesa, porque, sinceramente, eu não tenho condições emocionais para poder estar falando de qualquer assunto, além do que foi discutido numa sala agora com a comissão especial nomeada pelo presidente para acompanhar a situação dos camelôs. Essa comissão, agora composta por mim como presidente, vereador Marcos Vinícius como relator e vereador Josafá como membro, nós tivemos uma... de passar a proposta, uma proposta que foi feita por mim nessa tribuna, em nome da comissão, não foi uma proposta pessoal, não só da comissão, mas de todos os vereadores dessa casa, cuja proposta seria da permanência dos camelôs, dos vendedores ambulantes, pelo menos até o prazo de passar o Natal. Então, foi elaborado um documento, esse documento elaborado pela nossa procuradora, onde ficou com o seguinte teor: pelo presente, esta comissão vem solicitar a Vossa Senhoria que consulte formalmente os membros da Associação dos Ambulantes de Divinópolis, hoje composto por 45 boxes, sobre a proposta feita pelo vereador Eduardo Frente Júnior na 62ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis, do dia 19/11/2019, com o seguinte teor transcrito abaixo: negociação com o Poder Executivo Municipal para prorrogação até o Natal do prazo de desocupação do local onde funciona o camelódromo, condicionado ao compromisso de ambulantes deixaram o local amigavelmente até o dia 27 de dezembro de 2019. Por que a gente fala da importância da palavra amigavelmente? Porque no dia 1º agora, foi decidido pelo Poder Judiciário de Divinópolis anteriormente o ganho de causa para a retirada dos camelôs no dia 1º. Os mesmos recorreram através do seu advogado e perderam também em segunda instância, fazendo que não tenha prazo hábil nem mesmo para recorrer ao STF. Por isso, nós estamos pedindo, dessa vez documentado, para que seja prorrogado o prazo da saída de forma amigável após o dia 27. Nós tivemos então essa reunião, entregamos a proposta formal, entregamos os documentos para a presidente Maria Inês, também a vice-presidente Flávia Santos, Vicente e Fátima, tesoureiro e secretário. Em primeiro lugar, a gente gostaria de deixar isso aqui bem claro para todos vocês, que não nos deixa feliz fazer essa proposta para vocês. A gente não concorda com a decisão que foi tomada. Porém, é poder discricionário do prefeito tomar essa decisão. E prorrogar o prazo de vocês, pelo menos para após o Natal, é o que essa casa tem como fazer enquanto proposta. Nós não podemos vender sonho para você. Eu não posso chegar aqui nessa tribuna e te falar de forma ilusória que nós vamos conseguir fazer alguma mágica que vai fazer com que vocês permaneçam. Isso seria injusto da minha parte. Isso seria injusto da parte da comissão fazer isso com vocês. Mas a gente pode garantir, porque o vereador Eduardo Pinto Júnior, como líder do governo, tem que ser respeitado pelo prefeito. E ele se comprometeu que se vocês assinarem os documentos, vocês ficam até o dia 27, onde está sendo feita uma outra negociação do prazo de isenção de aluguel do lote particular para vocês mudarem lá para aquele espaço. Essa é a parte que nós teremos. O intuito nosso aqui é ajudar vocês da forma como a gente consegue. Porque, infelizmente, nós não vamos vender sonho nem falar mentira. A gente vai trabalhar com vocês dentro do diálogo e dentro da verdade. Não é o que nós queríamos, mas é o que foi possível fazer. Eu sei que vocês são trabalhadores, que tem pessoas que têm lá há mais de 40 anos, que são pais de família, que estão devendo, que têm dívida a pagar. Porém, eu não vou mais voltar a essa tribuna e nem desrespeitar nenhum. Eu nunca desrespeitei nenhum de vocês e não faria isso. Muito pelo contrário. Todas as vezes que eu estive aqui foi para poder falar em favor de vocês, trabalhadores. Todas as vezes. Nós sabemos que ali são mães de família, a grande maioria que está ali são mulheres que estão à frente das barracas, pessoas que não têm condição de trabalhar com outra coisa. Por isso nós estamos fazendo essa negociação. Mas vender sonhos seria covardia. A proposta está feita. O prazo para vocês devolverem é até o dia 26 de novembro, com as assinaturas, para que seja prorrogado o prazo até o dia 27 de dezembro, que onde vocês vão poder ficar trabalhando. E vocês têm, então, ali o final de semana para poder desmanchar e, se Deus quiser, e para onde está sendo negociado o novo espaço, no espaço do Leandro, que dará para vocês uma isenção. Os 30 dias é possível ser feito a parte de alvenaria para vocês fazerem essa mudança. Essa parte, o vereador Eduardo Pinto Júnior está ligando para o Leandro para ele poder vir aqui e garantir essa negociação. É o que, enquanto presidente da comissão, eu tenho para poder falar para vocês, e fica encaminhada a proposta dessa casa legislativa, e a gente vai fazer com que o prefeito respeite a palavra do líder de governo. Janete Aparecida, a sua vereadora.
A presidência agradece a contribuição da vereadora Janete Aparecida. Eu quero chamar agora o vereador Eduardo Prente Júnior, na condição de líder do executivo. Por favor, nobre vereador. O vereador Eduardo Prente é o último inscrito na tarde de hoje e vai trazer para a gente, complementando as informações da vereadora Janete, no seu pronunciamento, vereador. Vossa Excelência, que está inscrito, sim. Aí, se tiver mais alguma informação, para trazer tranquilização aos vendedores ambulantes e também o prosseguimento das negociações que envolvem né, dezenas de trabalhadores. Com a palavra, o vereador Eduardo Prente Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, trabalhadores ambulantes do município de Divinópolis, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Na verdade, senhor presidente Marcos Vinícius, ainda estamos conversando, a vereadora Janete, que participa da comissão, foi nomeada para fazer essa intermediação, ela está ainda fazendo as conversas, o diálogo, e o que eu disse para esses profissionais ali agora é que a legislação que rege a 5610, que ela é de 2003, quando foi criado o camelódromo, na região central, na São Paulo, em 2003, o governo federal ainda não tinha aprovado o plano de mobilidade urbana. Isso não existia, isso não fazia parte ainda do processo. E eu gostaria de pedir a minha assessoria para pegar para mim o plano de mobilidade urbana, lá no meu gabinete, está em cima da minha mesa, para me fazer a leitura dos artigos do plano de mobilidade urbana, que fala o seguinte, que mobilidade urbana não significa veículo em vias,
significa várias calçadas largas para os pedestres transitarem no direito de ir e vir. Isso é mobilidade urbana. Mobilidade urbana que dê condição para a pessoa andar em qualquer passeio do município de Divinópolis sem encontrar nenhum tipo de empecilho. Isso é mobilidade urbana. Sobre o específico camelódromo, em 2003, venceu-se os 10 anos de comodato que foi lhe dado para eles como concessão naquela época. Em 2014, começou as negociações com o corpo técnico da prefeitura daquela época, o então prefeito Vladimir Azevedo, que veio se arrastando durante todo esse ano e agora, nesse momento, com o prefeito Galileu Teixeira Machado. As pessoas se reuniram na prefeitura. Os ex-presidentes, ou ex-ambulantes, ou ex-pessoas que ali trabalhavam, estiveram lá na prefeitura, assinaram documento, fizeram ata, realizaram compromisso. Só que o que está acontecendo hoje, em especial com o camelódromo, é que são 45 que o município legalizou. Hoje viraram 78, que foi o que as meninas me falaram ali agora. Então, se tinha 45, virou 78. Nesses últimos anos, nesses 6 últimos anos, dobrou-se praticamente o número. Mas beleza. Mas foi o que foi passado para nós aqui. Que seja só os 45. Que seja os 45. Ô Richard, seu presidente, eu gostaria que o senhor deixasse eu terminar a fala. Que seja os seus 45. Que seja os 45.
Eu pediria...
Falaram comigo em 78. Hoje tem 78. Em 2003 tinha 78? Não era. Que seja. Aqui, o senhor está me chamando de mentiroso porque eu sempre te respeitei. Eu acho que pelo menos respeito eu mereço. Pela sua história comigo, pela minha história com você. Por favor. Eu sempre te respeitei. Nunca te desacatei. Nunca. Então eu também quero respeito. Eu não sou mentiroso, não. Não sou, não. Então, você me, por favor. Richard, por favor, me respeita. Me respeita. São 78 camelódromos. São 78 bancas. O único jeito de solucionar o problema é o acordo. É só o acordo. E não adianta querer credenciar a culpa em mim. Não sou eu que quero tirar ninguém de rua, não. É a lei. É a lei federal. É lei federal. Em Belo Horizonte não tem camelô, em São Paulo não tem camelô. Então é a legislação federal. Então que fiquem à vontade. Então aceitem se quiser. Eu estou tentando fazer o melhor para vocês. Querem me criticar? Pode criticar. Fiquem à vontade. A legislação é clara. Então... O Richard, você é o que ganha dinheiro sem pagar imposto, Richard. Para de reclamar dos outros, senhor. Por favor, ué. Ah, para, senhor. Vem fazer discussão aqui, fazer teatro. Por favor, me respeita. Me respeita, senhor presidente.
Eu pediria que nós pudéssemos ouvir o vereador, gente. Por favor.
Então, eu não vou discutir mais, senhor presidente. Só vou citar 3 artigos que eu marquei aqui da mobilidade urbana. A lei de parcelamento do solo seguirá o código de postura do município nos parâmetros que trata calçadas adequadas às normas técnicas brasileiras. Estabelecer padrões específicos através de cartilhas de calçadas para Divinópolis, definindo os parâmetros técnicos de construção, adequar as calçadas conforme os padrões, calçadas já consolidadas e não acessíveis, estabelecer através da Secretaria do Departamento competente o prazo de adequação. Isso é mobilidade urbana, é liberar a calçada. Pronto! Não sou eu que inventei a lei, não, gente. Não fui eu que discuti com o prefeito, não. Vocês estão querendo me taxar aqui de culpado, tirar vocês da rua? Não sou eu, não. A única coisa que eu estou fazendo aqui é tentando intermediar para ficar melhor para vocês. Não querem, não? Discuta com quem quiser, então, ué. Da forma que... Obrigado, presidente.
A presidência é quem agradece a contribuição do vereador Eduardo Print Júnior. Eu convoco os senhores vereadores, por favor, para estarem em plenário, inclusive a vereadora Janete está discutindo junto com os profissionais ambulantes, que são bem-vindos à nossa casa. Convoco também os vereadores que estão no plenarinho para que nós possamos prosseguir com a nossa reunião, passando a segunda parte dos trabalhos. Nós estamos aguardando ainda as definições com relação às propostas apresentadas para que os profissionais ambulantes possam ter mais alguns dias, especialmente no período natalino, trabalhando onde estão na Rua São Paulo. Aguardamos que haja sensibilidade de todas as partes, a começar do seu prefeito municipal, da administração municipal, para que esse impasse se resolva a toda uma questão social que tem que ser tratada com o devido respeito, com acatamento devido. Convido o vereador Sargento Geraldo, por favor, aqui no plenário. Sargento Elton, por favor, aqui no plenário. Solicito a presença do vereador Sargento Elton, por favor, no plenário. Havendo quórum, passamos então à segunda parte dos trabalhos. Solicito ao secretário vereador Renato Ferreira que faça a leitura dos projetos pautados na ordem do dia.
Senhor presidente, pela ordem.
Palavra ao vereador Roger Viegas, pela ordem.
Como é uma inclusão, senhor presidente, até então não tinha conhecimento, gostaria de pedir para fazer a leitura do projeto na íntegra.
Senhor presidente. Concedo e defiro o pedido de Vossa Excelência. Secretário, faça a leitura do projeto depois.
Há uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número M065-2019, que autoriza o Poder Executivo a desafetar da finalidade pública original e específica as áreas que menciona. Justificativa. Essa matéria deve ser aprovada nesta tarde, pois a presente proposição tem por objetivo possibilitar a doação ao Estado de Minas Gerais para a conclusão das obras referente ao convênio 012-2010, que tem como objetivo a execução de obras de infraestruturas rodoviárias a partir da Estrada da Ferradura, com extensão com 800 metros e um viaduto com 150 metros sobre a Ferrovia Centro-Atlântica. Além da conclusão das obras do referido convênio, a desafetação também possibilitará ao município firmar novo convênio com o governo do Estado de Minas Gerais, onde será repassado ao município o montante de R$ 800 mil, convênio de R$ 2.200.000 para a construção do trevo de acesso ao aterro sanitário, convênio com o DR para obras de pintura estratigráfica do trecho, convênio para construção, reparos de galeria pluvial da Avenida JK e o convênio para pavimentação da Rua Mário Pinto. Assinado por 10 vereadores.
Secretário, antes da votação da inclusão na ordem do dia, eu peço Vossa Excelência que faça a leitura do projeto para o vereador Roger tomar conhecimento, né, vereador? Do inteiro teor do projeto que será colocado à inclusão em votação.
O Projeto de lei de número EM-065-2019. Autoriza o Poder Executivo a desafetar da finalidade pública original e específica as áreas que menciona. O povo de Divinópolis, por seus representantes legais, aprova e eu, na qualidade de prefeito municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar a finalidade pública original e específica a integralidade dos seguintes imóveis. Matrícula de número 88.442 do lote 200, quadra 89, com área de 10.053 metros quadrados e 76 centímetros quadrados. Inciso 2º. Matrícula de número 88.443 do lote 800, quadra 37, com área de 14.475 metros quadrados e 75 centímetros. Inciso 3º. Matrícula de número 88.448, terreno com área de 6.209 metros quadrados e 77 centímetros. Parágrafo 1. Os imóveis estão localizados no lugar conhecido como Bairro Residencial Lagoa dos Mandarins, neste município, conforme as matrículas de número 88.442, 88.443 e 88.448 do cartório de registro de imóveis. A área desafetada, artigo 2º, a área desafetada destina-se à futura doação do Estado de Minas Gerais para a conclusão das obras de referência e duplicação da rodovia da MG-050. Essa lei entra no vigor na data de sua publicação, Divinópolis, 4 de novembro de 2019, Galileu Teixeira Machado. Justificativa. Essa contrapartida, a futura doação do Estado de Minas Gerais, serão concluídas as obras do referido convênio 012-2010 e também possibilitará ao município firmar novo convênio com o governo do Estado de Minas Gerais, onde será para repassado ao município o montante de R$ 800 mil para execução do encabeçamento do viaduto do Complexo da Ferradura, oriundos do convênio 012-2010. Novo convênio de R$ 2.200.000 para a construção do trevo de acesso ao aterro sanitário. Além das obras pactuadas por meio do convênio, o Estado de Minas Gerais se compromete a executar, por meio do DR, as obras de pintura estratigráfica no trecho da Estrada da Ferradura, com extensão de 800 metros, construção e reparo da galeria pluvial da Avenida JK, promovendo a substituição do bueiro de manilhas na Avenida JK, próximo ao Hotel Verona, por sistema de quadro rígido em aduelas premoldadas e pavimentação da rua Mário Pinto. Sendo assim, a dada a singeleza desta proposição, rogamos por a pronta atenção e análise do projeto em tela, com certeza obterá desses nobres e esclarecidos legislativos e sábio e merecida aprovação. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado.
Vilana? Vilano. Obrigado. Tá bom.
Chega, Butinha.
Está em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 065-2019. Palavra, vereador, é a inclusão que nós temos.
É a inclusão. Só para explicar.
Vereador Eduardo Printe Júnior.
Senhores vereadores, eu pedi a urgência desse projeto. Nós temos prazo também nas questões específicas, nas centes das gerais, o convênio com o município e o Estado. Esse terreno que nós estamos desafetando é aquele terreno que já está ali no Niterói, com o Icaraí, Lagoa dos Mandarins, aquele barranco ali que até a nascente já começou até a desaterrar ele em alguns pontos. Nós temos que desafetar e, consequentemente, futuramente, votar o projeto de lei, a lei que vai permutar ele com a nascente das gerais. De contrapartida, o DENIT vai fazer o encabeçamento da ponte, que é aquele 800 milhões que os deputados... Desculpa, 800 mil reais... que os deputados garantiram que vão conseguir que o DENIT paga. Então, uma coisa atrelada à outra, esse é apenas o primeiro de mais um que vai vir em sequência para a gente poder acelerar antes do encerramento do ano. Obrigado. Por isso, é urgente.
Em votação.
Inclusão, né?
Votação e inclusão.
Você já leu o projeto? Já?
Já leu o projeto. Já, só os pareceres.
Já leu o projeto.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-065-2019. Solicito do nosso secretário que proceda a leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 065-2019, autoria executivo municipal.
Com a palavra.
Palavra, vereador Janete.
Senhor presidente, eu não tinha conhecimento que o projeto seria colocado hoje, conheço o projeto e a gente realmente prefere não votar as coisas em regime de urgência, mas neste caso, como nós não podemos de forma alguma atrasar essa obra ali do trevo do Icaraí, que já está em andamento e a gente precisa que seja terminado o mais rápido possível para poder dar comodidade a todo o povo que ali de São Caetano, Icaraí, Lagoa dos Mandaris, a gente vota favorável, mas novamente voltamos a salientar que haja uma serenidade tanto nas comissões, mas principalmente no executivo, no prazo mandado para essa casa, para que a gente possa evitar os regimes de urgência, e o nosso voto será favorável aí, em referência a essa desafetação que dará condição da continuidade do trevo ali do Icaraí.
Palavra, senhor presidente.
Continua em discussão.
Senhor presidente, mais uma vez a morosidade do executivo, né, traz esse desconforto para esta casa. Mas eu queria que os vereadores votassem favorável, porque o bairro Icaraí já está sendo prejudicado pela mudança do projeto. É um projeto que vai demorar 3 anos, né? E já tem uns postes lá que a CEMIG não remove, ele está atrasando mais a obra ainda. Então, esta casa precisa fazer a parte dela. Então, eu peço que seja, o meu voto será favorável, espero que os outros vereadores também votem favorável.
Em votação.
Uai, não pode nem...
Obrigado. Fica aprovado com 14 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 065-2019, autoria executivo municipal. Justificativa de voto, doutor Delano.
Boa tarde aí a todos. A justificativa de voto, ó, com o empenho do vereador Eduardo Print Júnior, que pediu a inclusão, né, e os vereadores acataram essa inclusão dessa importante obra para dar dignidade ao povo de Icaraí, para completar o que já devia estar feito há muito tempo, entrada e saída de veículo, vai melhorar ali para todo mundo, para o bairro de Icaraí, vai dar dignidade para o povo que quer vir para o centro, para o povo que quer voltar para casa. Então, que Deus abençoe que essa obra, né, acabe logo e que a dignidade melhor para aquele bairro possa favorecer a todos, viu? Parabéns, né, ao vereador líder do executivo, que pediu que nós incluíssemos esse projeto aí na ordem do dia. Como sempre, o vereador Eduardo Print Júnior lutando ali por aquela região, que ele está ali toda semana, e com o apoio da casa toda. Muito obrigado.
Justificativa de voto é Matheus Costa.
Votei a favor da inclusão, votei a favor do projeto. Eu acho que é uma história que precisa ser esquecida, esses 10 anos de atraso, né? E aquela população ele merece. Eu acho que nós estamos só corrigindo um erro do passado e um atraso que aquela região precisa ser beneficiada. E eu, lembrando a todos os vereadores aqui, a carta aberta aos vereadores está aqui na minha mão. Quem quiser assinar, já tem assinatura de 4 vereadores. Faça uma reflexão, peço que todos assinem aqui para a gente passar essa história limpo, de que o funcionário concursado Bruno disse com relação a essa casa, avalizado pela secretária Suzana Xavier. Então peço a todos aqui, está na minha mão, quem quiser eu vou até a cadeira de cada
vereador,
um, cada vez de cada um.
Vereador,
obrigado, boa tarde.
O senhor está desviando o assunto, justificativa de voto, não tem nada a ver com essa história que o senhor levantou.
Desculpa,
aí.
Presidente.
A gente, eu gostava muito de cortar a palavra do Adair.
Desculpa,
a
presidente.
A próxima vez eu vou cortar.
Mas já passou
recado. Saudade de cortar umas palavrinhas aqui.
Obrigado,
palavra, mas senhor presidente, para discutir o projeto. Discute o seu projeto.
Palavra seu, Roger.
Senhor presidente Cabote, obrigado pela sessão da fala, aqui discutindo dentro do projeto. Quero parabenizar a articulação dos deputados, Leitinho Azevedo, Cidadania, deputado estadual por Minas Gerais, e o próprio deputado federal, Domingos Sávio, já empenhado há muito tempo, né, nessa articulação. Mas lembrar também que foram até gravados, soltaram vídeos antes da hora, lembrar que sem aprovação e articulação dessa casa, esse projeto lá não acontece. Está acontecendo aqui hoje, então parabéns aos novos vereadores também, que aqui estão contribuindo de fato para o progresso lá, viu? Junto, não só os deputados, mas aqui também essa casa, viu?
Nós vamos passar para a terceira parte dos trabalhos e neste momento a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma a uma das pessoas que mais contribuíram para a educação de Divinópolis, a dona Neuza Souza Gomes, que é mãe do funcionário do vereador Roger Viegas, uma pessoa bacana, Leonardo Vilano. Vilano, que faz parte da história de Divinópolis, a dona Neuza, foi nossa professora, irmã do ex-vereador Antônio Gomes de Souza, o Bito. Então a Câmara, neste momento, prestará essa homenagem posta.
Questão de ordem, presidente. Antes de só passar. Senhor presidente, estou falando com o senhor.
Questão de ordem.
Senhor presidente, tinha uma inclusão, o 007, na mesa do senhor. Esse projeto é o do PROCON, e o presidente do PROCON estava aqui. Deixou? Então vocês comunicam para o líder, para o líder ficar sabendo, senão ele viaja. Obrigado, viu, gente? Desculpa, presidente.
E também, me desculpa, vereador Dair Otaviano, o passamento da senhora Rosilene de Souza Ramos. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Boa tarde a todos.